Sejam todos bem-vindos a mais um Lepopcast. Aqui quem está falando com vocês é o Léo. E hoje tenho um prazer inenarrável aqui de trazer dois amigos meus para comentar.
Não consegue, né?
Eu tenho o prazer inenarrável de trazer aqui dois amigos meus para comentarem comigo a sexta temporada de The Walking Dead. É, senhoras e senhores, hoje nós vamos falar sobre essa sexta temporada que deu muito o que falar. E aqui comigo, meus dois amigos, Alemão.
Opa, salve.
Alemão tem um canal de gameplay aqui no YouTube, oh, né? O Steel Gameplay.
Isso aí.
O link vai ficar aqui na descrição, tá? Confiram lá o canal dele, é muito bom, principalmente os vídeos de GTA, as corridas que ele faz de GTA, puta merda.
Eu racho o bico também, cara, é engraçado.
Sensacional. Aquele da moto foi a desgraça absoluta,
cara. Nossa, nem fala, tem vídeo que eu gravo aqui que, mano, eu acordo todo mundo gravando aqui, mano, é foda.
Muito bom mesmo. Está conosco também hoje aqui a minha amiga Michelle.
Olá, sobrevivente.
Tudo Eita. Bem com você, Michelle?
Tudo bem.
A Michelle é uma aficionada, fanática, psicótica por The Walking Dead, galera.
Nossa, tu vai assustar todo mundo aí, viu?
Reunir essas três pessoas pra falar um pouquinho, falar bem, falar mal, zoar, comentar, levar mais informação pra vocês. Talvez algumas coisas que vocês não perceberam. Se você vai reclamar de spoiler de The Walking Dead, toma vergonha na cara, porque essa série já acabou. A série acabou aí, então não vem reclamar de spoiler.
É verdade, sem choradeira aí, mano. É,
não vem reclamar de spoiler.
A gente não tem culpa se você ainda tá na terceira. Ou quarta temporada, então...
É. Tá 4 anos atrasado na série.
É, você tá anos atrasado na série.
Você não pode reclamar, você não pode.
É isso aí.
Não pode. Acompanhe a gente nesse Lepopcast comentando a sexta temporada de The Walking Dead. É isso aí, galera. Começando mais esse Lepopcast, o 11º episódio do Lepopcast aqui com os meus amigos o Alemão e a Michelle. Antes da gente começar, uma coisa tem que ser dita. Cacete, meu, que série foda.
Nossa, cara, isso eu concordo.
Do caralho, velho.
Essa sexta temporada...
Olha,
foi...
eu vou confessar uma coisa pra vocês que estão nos ouvindo agora. Eu sou uma pessoa que não gosta de séries muito longas. Eu tenho um problema sério com séries que passam de 4 temporadas, porque eu acho que é um desrespeito com os fãs, porque vira uma enrolação desgraçada de roteiro, e os caras não conseguem segurar a história, e fica aquele vai não vai na história, acaba sempre miando, e a série vira uma merda. Tanto que eu parei de assistir The Walking Dead na 4ª temporada. Porém,
Você se traumatizou com Lost,
eu não gostei nem da primeira temporada.
Lost me irrita quando falam de Lost.
Mas
é o seguinte,
assistia Lost, mas então...
Para.
Essa pessoa que vocês estão ouvindo aí, essa voz feminina que vocês estão ouvindo aí, da Michelle, foi a pessoa que me convenceu a ver a 6ª temporada, porque ela falou, meu, assiste porque tá muito bom.
Cara,
então
merecia.
Eu corri pra assistir o que eu não tinha assistido, e olha, caramba, uma coisa tem que ficar bem clara aqui. A série é muito boa, essa sexta temporada foi fenomenal, foi fantástica, e eu queria dar os parabéns a toda a equipe envolvida, porque o nono episódio, aquilo foi uma maestria absoluta. Aquilo foi uma aula de edição, foi uma aula de direção, foi uma aula de roteirização, uma coisa muito bem pensada, muito bem planejada. Foi uma aula de composição musical. Pra você que é músico e tá ouvindo a gente e não viu essa sexta temporada, toma vergonha na cara, veja a sexta temporada, veja o nono episódio e aprenda a compor música, porque aquilo ali, olha,
tá porra,
sensacional.
Sensacional. Aprenda a compor música, seus
sério, meninos. Sério, tá, não, é porra. Sério, sensacional, gente. O nono episódio é absoluto. Pra mim, podia ter terminado ali.
Caralho.
Sério.
Não,
sério.
A gente tinha que ver o Negan. O Negan.
É, precisava ver o Negan, tal, mas
você podia... Depois da marretada do Negan, você é louco, velho. Falei, não posso ficar sem ver, mas tem que continuar, velho, senão eu vou morrer, mano. É muita ansiedade, tá ligado? O bagulho é foda.
Pode crer, foi mesmo. E entrando agora nos temas, galera. Quais que eram as nossas expectativas pra essa sexta temporada?
Olha.
Porque a quinta termina meio xoxa.
Uhum.
É, realmente, uhum. Realmente.
O que eu esperava mais dessa sexta temporada era um pouco mais de fidelidade às HQs. Porque, de repente, a série deixou muitos pontos fortes da HQ, que seriam muito interessantes de serem postos na série, deixou isso de lado, sabe? Então, assim, continuei assistindo porque eu tinha aquela esperança, sabe? Realmente, a sexta temporada não deixou a desejar. Cada ponto forte da HQ que aparecia na série, nossa, eu vibrava, eu ficava, assim, super contente, até que enfim, sabe? Então, realmente acertando. O que eu mais esperava mesmo na sexta temporada era a fidelidade da HQ. Alguns pontos precisam ser diferentes, porque senão, que graça tem, sabe? Tá completamente fiel à HQ. Mas existem pontos e personagens também que eu achei que foram mal explorados, mal construídos. E isso tá acontecendo diferente agora na sexta temporada.
E você, Alemão?
Ah, mano, minha expectativa acho que foi... Aconteceu, tá ligado? Queria ver a insanidade da galera, tá ligado?
É,
tipo,
então...
Mano, então
nono,
eu queria
nono
ver,
episódio.
É,
nono episódio. É, foi isso.
Queria ver a insanidade, tá ligado? Porque, tipo, mano... Muito personagem que fica com essa de, tipo, ainda somos humanos, tá ligado? E não podemos tirar vidas porque ainda somos humanos e tirar vida é uma coisa errada. E, mano, eles pararam com isso e isso me deixou muito feliz, tá ligado? Porque, mano, quer estragar, que a gente leva.
Tipo, eu acho que foi justiceiro, né?
Isso,
tem que matar
é isso,
o vagabundo
velho.
Mesmo, cara.
Foi igual no nono episódio que você falou, tipo, o Rick e o cara falou, eu sou o Negan e temos muito pra conversar, foda-se, bro, já era. Tipo, não tem ideia, tá ligado?
Exato.
O bagulho é louco, mano. Isso que, tipo, isso era uma coisa que eu tava esperando, aconteceu fortemente, assim, tá ligado? Tipo, sem dó de porra nenhuma.
Com a evolução, a maturidade dos personagens na sexta temporada, ela é fantástica.
Estava. Por
um bom tempo, quem tava sustentando um pouco nesse sentido era o Daryl e a Carol.
Sim,
a
sim, Carol, exatamente. Falei, exatamente.
Nossa, a Carol tá sensacional nessa
Carol,
sexta temporada.
Sim,
mano.
Ela, na minha opinião...
A Carol ganhou muito XP.
Nossa.
Então, nessa ainda, então, ela ganhou umas skills, porque...
Pode crer.
Velho, ela tá conseguindo fingir que é uma bosta, tá ligado?
Pode
crer. E tá fazendo todo mundo, então, tipo...
Aulas
todo
de
mundo
interpretação
acha que ela é uma bosta,
Carol.
Mas, mano, ela é insana demais, tá ligado?
Super.
Insana demais,
velho. E realmente, eu acho que daqui mais um pouco, a gente vai conversar um pouco mais sobre a Carol. O personagem dela tá
evoluindo,
tá tão insano.
Bem,
não, ele evoluiu, tá tão B10, sabe? Que ela tá até no meio de uma crise, tipo...
Então, é exatamente isso, velho.
Exato.
Isso que é o foda também.
Isso
me deu uma preocupada também, essa parada
sim,
da...
Sim,
tipo,
sim, mas eu acho que esse ponto a gente deixa pra debater um pouquinho mais ali pra frente. Sim, a gente vai chegar lá.
Isso é uma coisa que também sempre me deixou bravo com The Walking Dead. Você tem os personagens da série, personagens principais, né? Os personagens base que carregam a série,
sim,
né? E outros personagens que vão se agregando a eles e que vão morrendo ao decorrer da história, né?
Todo mundo morre, menos o Daryl. Lembrando.
Tá,
isso.
Porra.
Cara, o Highlander.
Prêmio da desgraça, velho. É. Nossa,
aquele
mano.
Aquele cara
vai xingar.
Não, o cara nem existe na HQ.
É verdade,
e o cara toma a cena totalmente na série. Cara, todo mundo morre. E o Daryl tá firmão.
Daryl é um personagem muito bom. Mas muito. Esse dilema, o que, que eles faziam na série? Tá, você tem os personagens principais, beleza. Eles já estão colocados numa situação onde eles tiveram tanto a ética quanto a moral questionadas a respeito do matar ou não matar. Eis a questão. Uhum. Primeiro era o fato de precisar matar os zumbis pra poder sobreviver.
É.
E aí depois foi introduzido o fato de precisar matar outros humanos que estão tentando matar eles pra Sim. poder sobreviver. Então essas pessoas já passaram por esse...
Ou você é o gado, ou você é o açougueiro.
É um instinto de sobrevivência básico, tá ligado?
Exato. Tipo, ainda mais numa situação dessa.
Eu quero, tá ligado? Então, tipo, você tem ou não tem, então eu quero.
Exato.
É tipo isso.
O que que acontece? Esses personagens principais já passaram por isso, certo? Só que toda vez que eles acrescentavam um personagem novo na história, eles voltavam nessa mesma questão.
Verdade, cara.
Então ficava essa punhetação. Tipo, a galera já passou por isso. Ah, mas tem esse personagem novo aqui ainda. Ele traz o debate. Mas caramba, cara, esse debate já foi feito lá atrás.
Sim.
E aí ficou se arrastando nisso ad infinitum. Tipo, veio se arrastando nisso por muito tempo. E isso me deixou bravo com The Walking Dead. E agora, na sexta temporada, a gente tem isso de novo. Só que isso de uma forma muito melhor explorada.
Com certeza. Por exemplo, quando o Tyrese começou a ter essas crises dele, eu fiquei muito bravo. Tô estragando o personagem. O cara não é esse bundão, sabe?
Cara, é verdade.
O cara obedece, sabe? O cara era praticamente na prisão, era o braço direito do Rick, sabe? O cara ficou... Eu tô falando agora de HQ, tá, gente? Eu adoro fazer esses paralelos de HQ com série. Então, ele era o braço direito do Rick na HQ, enquanto eles estavam na prisão. E o cara não era esse poço de, nossa, não, sabe? Totalmente perdido, totalmente desorientado. Um personagem que ficou na série mal construído, mal aproveitado. Eu fiquei muito triste, assim. E isso me deixava muito triste. Não aproveitarem bem o personagem, o potencial do personagem. Transformarem um personagem tão forte numa coisa assim, super fraca, inexpressiva. Era um número ali. Vamos dar uma morte de qualquer jeito.
Contingente, tipo, só
sim,
isso.
Sim, o Dale, por exemplo. Gente, aquela morte dele foi terrível. Que isso, esse zumbizinho decrépito. Não, o Dale não morreu assim. O Dale perdeu uma perna, o Dale passou por muita coisa, o Dale era uma pessoa importante. Isso que me deixava chateada, sabe? Mas, como uma boa fã, eu fui persistente. Eu acreditei que uma hora as coisas iam, sabe, se encaixar. Elas iam começar a fluir bem.
É,
enfim.
Verdade, isso aí.
E fluiu.
Não, fluiu, com certeza.
Porque,
não tenho.
Sexta temporada, caramba. Tem alguns pontos falhos que a gente vai falar aqui com vocês
Scott,
que estão nos ouvindo
agora. O Scott Gimple acertou o passo, cara.
Sim.
O time que tá ganhando não se mexe.
Exato.
Deixa o cara.
Essa temporada foi a mais foda de todas, cara, na moral.
Nossa.
A mais foda, a mais tensa de todas, assim.
Foi, nossa.
Foi muito foda.
Passando agora pro próximo tema, apresentação dos novos personagens.
Que legal.
Como que eles ficaram?
Olha.
E aí? Vamos começar com a Michelle, porque a Michelle, pra quem ainda não percebeu, a Michelle ela não acompanha só a série, né? A Michelle acompanha também as HQs. E ela acompanhava as HQs de antes de ser lançada a série.
Muito.
Inclusive, ela tem uma história muito interessante a respeito do primeiro episódio da série. Conta aí, Michelle.
É verdade, não. Eu tava na parada, na Zumbi Walk, era o primeiro episódio de estreia, né, do Walking Dead. E eu correndo, assim, desesperada, quando terminou a parada. Ai, vamos tomar... Não, não vamos nada, não vamos pra lugar nenhum. Vamos correr pra casa, eu quero tomar banho, tirar todo esse sangue pra assistir o primeiro episódio do Walking Dead. Ai, tipo, o que é The Walking Dead? Eu falei, ai, não, deixa pra lá, vai, deixa eu ir pra casa.
Vocês veem o nível da galera que frequenta Zumbi Walk.
Ah,
Os caras não sabiam o que era The Walking Dead.
Não, mas a maioria começou com fãs de filmes de zumbi, né?
Sim.
E realmente muitas pessoas naquela época não conheciam a HQ. Quando eu comecei a ler a HQ, o título era Mortos-Vivos, mas agora a HQ se chama The Walking Dead. E eu era louca, tá, assim, alucinada pela HQ. Tanto que quando o meu marido me deu a notícia que a HQ ia se transformar em série, nossa, eu surtava, mas eu não tinha ninguém pra conversar sobre isso.
Que triste.
Era muito triste, a não ser o meu marido, né? Aí, tanto que hoje ele fala que ele se arrepende arrependi de ter comprado a primeira HQ. Eu virei um monstro depois disso.
Aí já não era mais Jorge falando a respeito disso.
Aí já não era mais Jorge Romero, que eu era alucinada. Era o Robert Kirkman também.
E o Kirkman. Então, mas vamos lá. Apresentação dos novos personagens.
Quando eles chegaram em Alexandria, achei estranho, mas depois eu me confirmei, achei meio... achei necessário, sabe? Quem era o líder era a Diana, na HQ, do Douglas. Mas enfim, foi o que eu falei, não dá pra ser totalmente fiel, justamente, senão fica muito sacal.
Sim.
A Diana, ela fez o papel dela, sabe? Cumpriu o propósito, mas não foi como o Douglas na HQ. Mas ela cumpriu o propósito e foi o melhor. O personagem que eu tava esperando muito era o Jesus. E assim, ele é fantástico e eu não vi a hora do Jesus aparecer. E quando Jesus apareceu, foi muito diferente da HQ. Eu vou dizer assim que foi, na verdade, a aparição do Jesus na série foi muito melhor que a HQ. Aquele episódio foi fantástico. Aquele pega-pega, Jesus e pega. Nossa, foi hilário. Foi aquele momento de comédia.
Aquilo foi meio Guy Ritchie.
Foi, cara.
Quem acompanha os filmes do Guy Ritchie sacou a referência ali, porque foi completamente Guy Ritchie a agressão daquela cena, cara.
Tanto que, pra nossa surpresa, né, falando de novos personagens, até o Trevor do GTA apareceu.
I hope you're not putting this on us. We showed your people a way forward. We gave you rules. You broke the rules, so folks had to die.
Nossa, verdade, cara, mano. Caralho, pode crer, velho.
É, o pessoal comentando, os amigos comentando. É, eu não jogo,
caralho,
GTA. Eu não jogo. Eu não jogo, GTA.
Isso, que porra, velho.
Às vezes eu fico vendo meu marido, caralho, jogando GTA e esse Trevor e tudo mais.
Mano, Trevor,
quando
verdade,
vi...
velho.
O alemão
tá
passado.
Olhando aquele filho da puta mocota lá, mano.
Eu ia
mano,
falar.
Esse maluco é alguém que eu jogo, velho.
Novos personagens, ah, então. Até o Trevor
fez falar,
uma conta.
Mas a Michelle falou antes.
Nossa, mano.
Nossa, quando eu assisti, eu falei, maluco, é mesmo.
Mano, você não tem noção. Eu tô batendo a baqueta na minha cara, assim, ó. Mano, caralho. Ai,
deixa o alemão falar
alguém,
um pouquinho,
velho.
Agora, cara. Deixa o alemão falar um pouco, senão eu vou...
Não,
eu
então,
vou
essa questão
ficar,
mesmo, tipo, velho.
Falta.
Mano, como eu não parei pra refletir que era o filho
era,
da puta do GTA,
Trevor,
velho. Mano, era ele. Tanto que
igualzinho.
Antes de começar a sexta temporada, eu escutei uns spoilers, tipo, pô, Trevor vai aparecer na série e tal. Mas, mano, isso foi tão irrelevante assim pra mim.
Você achou que era zoeira,
puta,
né?
É, não, falei na zoeira, foda-se, zoeira.
É, você nunca acha que
e
vai
não,
ser,
então,
né?
Tipo, ele apareceu no final da temporada e, velho, eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, quem é esse maluco, velho? Ele tá me lembrando alguém, mas tá muito forte assim, tá ligado? Bagulho.
É, tipo, é, a hora mas que o cara não... fala que vai, como é que fala? Pra escolher se aquele vai ser ou não o último dia da sua vida, né?
Nossa.
Isso,
fala...
ele mesmo,
fala,
velho.
Caramba, cara... mano, mas... Eu conheço esse maluco de algum lugar, aí você vê. É o Trevor! É o Trevor!
Nossa, mano. Mas, velho, o Bufo, não sei se isso é bom ou se é zoado, mas a personalidade dele não é igual a do Trevor, tá ligado?
É, não. Não
porque
é.
O Trevor,
não.
Mano, ele
é só
é
o mesmo ator, né?
Total, ele é o mesmo cara que faz a voz dele. Mas, mano, muito foda, velho. E Jesus também eu achei da hora, só que.
É, teve também o.
Não consegue, né?
Ai, caramba, pera.
Não consegue, né?
Quando eles decapitam os zumbis lá pra pegar a cabeça, pra se passar pelo Gregory, teve até o Johnny Depp.
Nossa, mano.
She's done with the hair. What do we got?
That one.
Yeah, that's it.
All right.
So, it's probably good we're doing this at night.
Something wrong with it?
The nose. Gregory's is a different shape.
Fall back. He broke your hand, right?
I guess there's no reason to be subtle about it.
A cabeça do Johnny Depp, uma das cabeças era do Johnny Depp também.
É,
você vê
caras...
como fizeram
os
várias
coisas. É tanta referência que o capitão fica desesperado.
Com certeza.
É só os easter eggs no bagulho.
Dwight também, eu achei que foi uma ótima... Eu fiquei meio desconfiada quando ele pegou o Daryl, sabe? Eu falei, nossa, mas que é esse cara? Porque ele não falou o nome. depois, eu fiquei desconfiada. Aí depois que ela perguntou, nossa, o Dwight, cara, tá com os queimados.
Foda.
Fiquei também...
Aquele maluco lembra o Christian Bale, né, cara? Você olha pra ele algumas horas, você fala, caramba, é um Christian Bale...
É um Christian Bale mais depois loiro, da dengue, né? Sabe?
É, tipo...
Meio mais magro, meio...
É, quando ele faz lá o Operário.
É, que ele é super magricela,
é,
né?
Você olha, você fala, putz, é o Christian Bale, cara, no Operário de novo, né? Você fala, não, não é, é o Dwight.
É o Dwight. Outra coisa que me deixou muito feliz, assim, foi Hilltop, o ator que interpreta o Gregory, é exatamente igual o Gregory. Tão antipático quanto o Gregory. Ai, ele é chato, desprezível, eu não vejo a hora dele morrer, tá?
É, ele é bem rigoroso mesmo, né?
Não, ele não é rigoroso, cara, ele é asqueroso. Assim,
sim.
Se seguir pelo mesmo princípio da HQ, o Gregory é detestável. E até mesmo aquele momento que eles chegaram em Hilltop, que aconteceu todo aquele atentado contra o Gregory, foi exatamente igual ao HQ. Eu surtei, assim, eu adorei, adorei.
Ficou legal. Nossa, a cara do Rick ensanguentada lá.
E aí, ele vira na HQ, olha pra todo mundo e fala o quê? Sabe, tipo...
Ficou sensacional. Né?
Sensacional.
É, ficou bom mesmo. Mas então, agora, tipo, eu ia falar do Jesus... A aparição dele, sei lá, eu acho que rendeu umas mentiradas, assim, tá ligado? Porque, mano, como é que o cara amarrado ele consegue subir em cima de um caminhão?
Olha o nome, cara.
Mano.
É, não, aqui
nome,
não, mas
então,
o nome
então,
dele na HQ também é por causa disso. O cara faz umas coisas, assim, só sendo Jesus, sabe? Tipo, é milagre.
Mano,
como você consegue?
Não,
cara,
então,
é ninja.
Aí, tipo, até comentei das mentiradas, foi a metralhadorinha da Carol naquela hora que ela tromba os caras na estrada, mano.
It doesn't have to be this way. You can turn back and you can go home. Nobody has to get hurt.
It's looking like someone's got to get hurt.
Hey, man, why don't you just grab her before she passes out?
Don't please!
Nossa,
como é que ela vai atirar daquele jeito e vai acertar todo mundo sem mirar, sem nada? Mano, eu jogo muito FPS, tá ligado? Que é tipo jogo de arma, então eu sou mó frescalhão pra esses bagulho de tiro e tal. Falando, pô, mó mentira. Como é que essa mina matou todo mundo sem mirar desse jeito? Aí por isso que eu falo que foi mó mentirada, assim, tá ligado?
É,
falo,
mas
acho que começou
que
a aparecer as mentiradas, assim, né?
É, mas é que o Jesus, ele é um personagem assim que, meu, ele é muito, muito obedece. Se seguirem o personagem como HQ, ele é um personagem durão, ele é pau pra toda obra, ele dá porrada como ninguém, sabe? Você vê que o cara é super resistente.
E mas usa chapinha.
Então, usa chapinha, lógico.
Usa,
né?
Chapinha.
E uma coisa muito interessante sobre o personagem é que na HQ o Jesus é homossexual, sabe?
Será que vão explorar
então,
isso
na série?
Então,
eu fico me perguntando, será que vão explorar isso na série? Não,
eu
não sei.
Eu ouvi dizer que o Daryl era homossexual, cara, também.
Então, todo mundo fazem especulações sobre o Daryl, né?
Eu acho que você ia falar que todo mundo era homossexual na série.
Não, na série não.
O Rick não é.
Não, o Rick não. O Rick é o corno da série.
Nossa, que dó. Mas ele tá passando bem, pelo menos, né? Ele é corno, mas tá passando as meninas, né?
Ah, mas...
As meninotinhas.
Tava com a loira lá, agora tá com a Michonne.
Ah, mas o que adianta? Toda mulher que fica com o Rick morre, né?
Tem isso mesmo.
Ele é tipo aí,
tem uma maldição aí, viu?
Enfim. É verdade.
Enfim. Teve os dois caras que ajudaram a Carol, que apareceram, que na verdade, assim, o Morgan e o Rick encontram eles lá perto do... Ele, lá perto do celeiro. É. Tem um monte de zumbi, pá, o cara sai correndo. E depois eles se reencontram. Isso é um ponto muito legal, porque aqueles dois caras me deixaram super felizes também, porque logo mais a gente vai conhecer outro grupo de sobreviventes, chamado Reino, e eles são soldados do Ezequiel, que é quem comanda esse grupo de sobreviventes. E vai ser um personagem interessantíssimo também. Cara, é um personagem do caralho, é muito bom.
Tem umas particularidades, são bem interessantes.
Ponto mais legal, eu até brinco, né, quando eu tava lendo o HQ, falando, nossa, é uma comunidade cheia de nerds, jogam RPG, sabe? Dungeons and Dragons.
Galera do D&D forte.
É, pessoal
ali.
Do D&D forte.
Nossa, D&D, mano, nem fala, cara.
Lembra quando a gente jogava lá na casa do Levi?
Nossa, mano, você é louco.
Aquele meu meio-elfo ladino que todo mundo odiava. Porque roubava todo mundo mesmo.
É, então, eles têm uma forma de falar mais rebuscada, eles são mais educados, sabe? Eles chamam Ezequiel, que é quem controla ali o grupo, né? Eles chamam Ezequiel de Rei Ezequiel. Eles chamam de Rei Ezequiel. Que é um personagem que vai entrar, eu espero que entre mesmo na sétima temporada, né? E vai ser muito interessante.
Será, velho?
Não sei, é uma coisa que eu me pergunto até agora, porque assim, é um personagem super interessante. Só que o ponto alto desse personagem é que ele tem uma tigresa de estimação chamada Shiva.
Caralho, que massa, né?
Então, isso que eu tô falando é
tipo
com relação a HQ. Isso! Na série, eu não sei como vai
pet.
Ficar essa questão, cara. Do pet,
é um
do...
Pet.
Será que vai ser um gato no lugar de um
tigre?
Daqui
a pouco vai aparecer um bardo com um violão e vai matar todo mundo com as cordas do violão.
Pois olha, então, a imaginação,
conseguiram...
cara, devia ajudar no roteiro, hein?
Olha lá, se conseguiram fazer um tigre em As Aventuras de Pi, e se conseguem fazer dragões em Game of Thrones, eles vão conseguir fazer um tigre no The Walking Dead.
É,
ainda mais com a audiência que teve essa sexta temporada.
É, então, né, porque assim, bem mais lá atrás, existe um ponto, é isso que eu falo, por isso que eu adoro fazer essas comparações de HQ com a série, e fico muito brava quando não acontece um ponto importante da HQ, não se transpõe na série. O Rick, quando tava em confronto com o governador,
uhum.
O governador, ele decapita uma das mãos do Rick, e isso não aconteceu na série. Então tem pessoas que comentam assim, pô, se não decapitaram a mão do Rick na série, que é uma coisa que aconteceu na HQ, eu acho que não vão colocar um tigre. Muita gente fala que isso é miguelagem da...
Talvez ainda possam decapitar a mão do
então,
Rick,
então,
né?
Foi o que eu até comentei.
Verdade,
eu falei assim, olha, eu acho que
mesmo.
Isso pode ser mais pra frente, isso pode vir a ser explorado.
Que eu acho que,
o
tipo,
olho
aparece...
do filho do Rick foi perdido do
nossa,
mesmo jeito.
Nossa, isso foi uma
outra
coisa
tirada
eu...
também. Outro bagulho que não me desce. Como é que a Denise morre com a flechada na nuca e o maluco toma um tiro na cara e não morre?
Então, né?
Verdade,
porque,
né?
Na verdade, na HQ...
Esquiva quem... mais 10, né?
É, esquiva então. Mais 10. Mas, gente, teve uma matéria, né, que saiu que explicaram isso, sabe? A produção explicou que não tirariam a mão do Rick, porque isso iria dar muito trabalho em efeitos especiais, em ação,
verdade.
Até o fim da temporada. Então, assim, não aconteceu com o governador, mas pode vir a acontecer no futuro.
Sim.
Mas isso não exime da responsabilidade de colocarem um tigre no seriado. Porque
verdade.
Se não tiver o Ezequiel com o tigre, tipo, perdeu o encanto. Aí eu vou
ele
ficar revoltado.
Ele pode estar com um cabrito.
Ah, não, já teve o cabrito, a Tabitha.
É, bem então, isso que eu ia falar.
Eles colocaram
nossa,
um cabrito,
cara.
Foi a Tabitha.
Ele pode aparecer com um papagaio, sei lá.
Não, tem que ser um tigre.
Um papagaio
nossa,
que
cara.
Estoura as cabeças dos zumbis gritando, não.
Não.
Não, ou uma calopsita, né?
Que horror, gente, não.
Mano, tem nego lutando com madeira aí.
Pode
velho.
Crer, tipo, pagando de chitara, né, cara?
Ah, isso, velho.
Não, mas o legal é ver tigre matando zumbi. Quero ver isso. Quero ver essa
então,
ação. Quero ver
então,
como é que vão fazer
isso. Isso é uma coisa que eu acho que vai dar uma pesada, assim, na edição da série. Porque, mano...
Vai
tipo,
ser
bem que
um gato guerreiro, né?
Eu fico imaginando como vai ser o desenvolvimento, tipo, desse tigre atacando zumbis e a porra toda, tá ligado?
Não, mas tem
mas
que pôr
questão...
porque esse tigre vai ter uma participação muito importante no futuro. Ele tem que fazer parte. É esse ponto, sabe? Eu falo assim, não pode deixar passar, porque esse detalhe é um detalhe muito legal, sabe? É,
então,
o
já
é um diferencial.
Vamos bater um fio lá pro cara que tá fazendo e
falar,
mano,
aí, mano, barato
se não sair
é louco,
esse tigre
cara.
Aí, a casa vai cair pra você, mano.
Mas,
já
ó,
era.
Inclusive, no último episódio, existem referências, provavelmente o tigre, a Shiva, né, vai aparecer. Quando o Rick e o Morgan estão andando, tem uma pata,
tem uma
de
pata
tigre.
De tigre.
Isso,
eu,
e tem um
eu
dos
olhei e falei, isso é de tigre.
É, eu olhei
isso
e falei
é
assim,
tigre.
Será?
Isso não é pata de lobo, e também então, não é pata de urso, isso daí é uma pata de um felino.
Nem de um elefante.
É, pode crer.
É verdade,
falei, isso daí é uma
verdade.
Pata
pode
de felino.
E depois
pegada,
quando
o
Morgan tá andando, procurando a Carol, ele passa, entra numa cidade, tem uns corpos de zumbis jogados no chão. E um tem, tipo, um arranhão, sabe?
Sim.
Eu falei, epa.
Mano, eu vou assistir de novo essa porra, velho.
Não,
tem
não.
Coisa que eu não presto atenção direito.
Cara, eu assisto duas vezes. Eu assisto no domingo e assisto na segunda. Porque no domingo eu tô tão assim, ansiosa, que eu acabo deixando passar pequenos detalhes. Então, como já passou aquela emoção, aí eu assisto de novo na segunda-feira.
Não, é tipo, não, igual vocês comentaram da pegada lá. Mano, quando eu vi aquela pegada, eu falei, mano, que porra de pegada,
que
meu irmão?
Isso,
vou mandar
cara?
Ele baixar a
menina. Mas quem lê, a HQ já falou, ai, meu Deus. Ai, é um tigre. Cuidado,
que
Morgan.
Que porra de pegada, meu irmão? Vamos correr pra achar a mulher, velho. É. Mano, os caras parar pra ver pegada,
que
mano.
Pegada, mano. Pegada é o um cacete, poder, cara.
Não, então, quando eu vi a pegada, eu, mano, eu nem assimilei nada com nenhum animal, tá ligado? Falei, mano, deve ser da mina. Tá ligado?
Ela levou um belo de um escorregão aí, né? Descalça ainda, então, será? É. E as unhas do pé deviam estar bem compridas pra fazer uma pegada daquela. Mas, enfim, não era uma pegada de humano, era uma pegada de animal.
Sem dúvida,
né?
Animal.
E um felino, suponho eu, torço eu, que nós possamos conhecer a Shiva já agora na sétima temporada.
E eu acho que não vai aparecer.
Olha, pode ser que ela faça como Negan. No último episódio, nos cinco últimos minutos do último episódio da sétima temporada.
Porque isso que eu ia falar, porque eles malharam, mano, pra mostrar o Negan, que puta que pariu.
É, não pode mostrar o Negan.
Criaram toda uma ambiência.
Isso, eu falei, mano, esse cara não existe.
É,
né?
A gente porque já ia chegar no Negan. Nossa.
Então, um conceito que eles colocaram que eu achei que ele realmente não existia, foi quando todo mundo que eles falavam que, não, o Negan somos todos nós, tá ligado?
Sim.
Aí eu falei, ah, deve ser alguma seita, algum cara que morreu, que eles devem levar o nome do cara como
uma
proteção principal. Isso,
tal,
é. Então, isso entrou na minha cabeça que, tipo, o Negan não existia. Apenas
não.
Um nome que eles davam pra eles. Só que no fim o cara apareceu, eu falei,
mas
pronto.
O Negan existe. É que na HQ também...
É o pai
também...
do maluco do Supernatural lá, né?
Cuidado, porque ele é o pai do Batman.
É verdade.
É o Thomas Wayne.
Verdade, verdade.
A gente até engasguei agora.
Maconha.
Não, eu engasguei.
Ele é um comediante.
É!
Então você já vê que o cara é sangue no zóio.
Não. De mim.
O cara é sangue no zóio. O
cara é.
Ele é tipo um assassino piadista, né? Ele gosta de brincar.
O que me deixou super feliz, assim, também, é porque o ator Jeffrey Dean Morgan, ele está idêntico ao Negan. E isso é uma coisa, são detalhes que eu prezo muito, e eu acho que todo fã também que leu a HQ esperava
tá
que fosse...
Igualzinho.
Porque o governador, ele não tinha absolutamente, assim, não tinha nada a ver com a caracterização, com o governador na HQ.
Já começa que o Rick da série não é igual o Rick da HQ.
Não, sim, mas
não
até então...
Não é.
Um pouco
semelhante.
A gente acaba aceitando. Né?
Mas se conseguirem botar um cara igualzinho, melhor ainda.
Igualzinho, mas...
Foi o caso do Negan, né?
Sim, meu, o cara, assim, parece que ele foi perfeito pro papel.
Tipo, a vestimenta,
o cabelinho,
barba,
aquela barbinha, aquela risada, aquele sorriso sarcástico, irônico.
De couro, cabelinho penteado pra trás.
Aquele sorrisinho irônico o tempo todo. A única diferença é que no quadrinho, o Negan, ele tem um vocabulário bem chulo, sabe? Ele fala muito, muito palavrão, cara. Então, eu fiquei pensando nessa... É, o cara fala muito palavrão. Eu fiquei pensando nessa questão, eu falei, acho que vão dar uma modificada, mas mesmo assim, ele continua falando como o personagem na HQ mesmo, sabe? Falando menos palavrão, lógico. Pelo menos até agora. Vamos ver na sétima temporada como vai rolar.
Eu tô achando que o Rick vai se aliar. Ele fala, não, vou mandar junto aí que nós vai...
Olha, vai a princípio... Não! Na HQ, a princípio, ele faz o jogo do Negan. Mas é aquela coisa, se eu ficar falando muito da HQ e os fatos começarem a bater também na sétima temporada, vão me acusar de spoiler.
Nada a ver, tio. Nada a ver.
Mas assim, ele...
Vão chamar de mãe Michelle.
Verdade. Não, eu quero saber qualquer coisa. Vamos falar com a Michelle que ela manja.
Mãe Mimi de Oxós.
Nossa.
Porra.
Enfim. Mas, assim, o Negan ainda é muito pano pra manga. Quando vocês conhecerem a comunidade do Negan, vocês vão começar a se perguntar assim, meu, como que o cara consegue controlar tanta gente assim na base do terror? Pra você ter noção, um fato muito legal da HQ, a HQ, gente, não é spoiler, mais uma vez, tô fazendo comparação HQ e série. Na HQ, o Negan, ele tem, assim, um harém de mulheres. E assim, tipo,
nossa.
Ele tem um harém de mulheres e todas ficam vestidas igual prostitutas. E assim, tipo, se ele gostar, aí, se ele gostar de, da esposa de alguém, acabou.
Ele pega.
Não é, ele pega. E inclusive, aquela cicatriz no rosto do Dwight, na HQ, é porque é o seguinte, o Dwight fugiu com a mulher dele.
Sim.
Porque, tipo, ele não queria que o cara, porra, pegasse a mulher dele, né? Como assim? E aí, quando eles são capturados, né? Porque tudo pertence ao Negan. Vocês ouviram já isso durante a série. Sim, então, até as mulheres, é, quem ele quiser, pertence a ele. E é assim que ele trata o grupo de sobreviventes dele. O
Michonne vai rodar, hein? Tô sentindo, hein?
Então, né? Não sei.
Pode crer, né?
O Dwight
tomou uma mordida marota, né?
Então, o Dwight, quando na HQ, quando ele é pego pelos outros salvadores, ele é levado até o Negan e ele ganha aquela cicatriz porque o Negan pega um ferro de passar e mete na cara dele e pega, pô, agora tua esposa é minha, pronto, acabou. E o cara acaba ficando ali, mas é tudo um clima, sabe? Que você fala, o cara é um puta controlador, ele mete o terror em todo mundo. Se ele tiver que pegar alguém do próprio grupo dele pra servir de exemplo, que ele acha que sacaneou ele, ele vai matar na Lucille, assim, no beijo da Lucille, na frente de todo mundo. Tanto que vocês viram que o grupo do Rick foi até aquele esconderijo lá dos outros salvadores, tinha uma parede imensa, cheia de fotos de cabeças esmagadas, sabe? Sim. O Glenn ficou ali olhando aquilo atônito.
Isso é louco, velho.
Porque na HQ, né, quem toma as pauladas é o Glenn.
Quem que você acha que se fudeu naquela paulada ali, Michelle?
Olha...
Sem ser o cameraman.
Sem ser o cameraman, eu aposto no Daryl. Tá? Porque Daryl, o que acontece... Não, sim, o Daryl. Por quê? Porque tudo muda na série, né? É como eu falei, a gente não pode esperar que o mesmo personagem morra igualzinho na HQ. Porque muitas vezes a gente chegou num ponto crucial, por exemplo, na HQ, o governador, ele mata decapitado o Tyrese. E não o Herschel. Então você tá vendo como mudou a morte? Na HQ é o Tyrese. Na série foi o Herschel. Então agora que chegou mais uma morte crucial, pode ser que não seja o Glenn. Por quê? Porque existe essa mudança de vez se é aquele personagem da HQ, eles falam, não, isso daqui vai ficar muito óbvio. Então, pode ser que realmente eles mudem. Então, pode ser que mudem isso de vez se, vai ficar tão óbvio, sabe? Vamos mudar, vamos pegar outro personagem. E por que eu acho que talvez seja o Daryl? Porque o Daryl pegou uma baita de uma bazuca e fez mingau.
Matou, sim.
Pô, matou um monte de salvador ali.
Nossa,
né?
O Daryl foi embaçado naquela cena.
Então, imagina só se o Negan fez aquela brincadeirinha, mas na verdade já tinha em mente quem ele queria pegar, né? Porque quem foi que matou mais dos homens dele? Foi o Daryl. Inclusive, aquela flechada que a Denise morreu, não era a Denise que morria com aquela flechada. Era o Abram.
Nossa.
Era o Abram andando junto com o Eugene, fazendo uma ronda, de repente, uma flechada, o cara morre. Mudaram. Você tá vendo como na série, eles mudam essas mortes cruciais que acontecem na HQ, mudam na série. Mas eu vou ficar muito surpresa se realmente for o Glenn. Não sei, pode ser. As duas...
Eu acho que não vai ser ele, não.
A minha primeira aposta é o Daryl. A segunda é o Glenn. Mas pode ser qualquer um também. Menos o Cal.
Menos o Cal e o Rick.
Sim, os dois
não. O Cal não é porque quando ele vai dar uma retada, ele fala, se alguém se manifestar, tira o olho.
É verdade, isso não.
E
não é
que entrega pro Rick.
Entrega então, pro não, pai porque... mastigar. Então sim, ele tá deixando o filho e o pai vivos.
O filho e o pai estão vivos, mas...
Já tem dois a menos.
Mas eu fico imaginando, imagina só, todo mundo pensando que seja o Daryl ou o Glenn, e no fim das contas é a Rosita.
Ou o Russo, ou o Ruivo lá, né?
Ou o Ruivo, por exemplo.
Verdade.
Mas de repente pode ser...
O cara é muito foda, velho.
De repente, porque assim, quem lê a HQ...
É um cara muito bom, cara.
Porque
eu
assim...
Eu acho ele muito foda.
Quem lê a HQ sabe que foi o Glenn. E já sacou também que existem essas mudanças de mortes cruciais, de personagem, troca de personagens. Tipo assim, quem morreu assim foi esse personagem, foi o Abram. Então tá, tira o Abram e põe a Denise. Por quê? Fazer uma surpresinha ali pra quem lê a HQ não se sentir tão mãe de Ná, por exemplo.
Sim, pode ser a mulher do Glenn, né?
Pode isso, inclusive ser a Maggie.
Também.
Porque ele chega na Maggie
e mata a Maggie.
Sim.
Porra, porque se ele matar a Maggie vai ser muito
Nossa,
trash,
isso vai ser revoltante.
Vai ser muito trash.
Eu acho que
a
até mais
é que
fácil
a
Judith
não tá ali, viu?
Então, eu acho mais interessante a morte da Maggie agora, porque aí sim você realmente coloca esse personagem num nível de crueldade muito alto. Uhum. Porque ele não vai ter a menor dó de uma grávida no estado deplorável de saúde que ela tava.
Só que eu meio que acho que não vai ser a Maggie, não. Sabe por quê? Porque ela vai ter um papel muito importante em Hilltop. Se seguir a HQ, lógico, né? Se tanto que ela HQ, cortou o cabelo. E isso é um indício de que, mais futuramente, na HQ, ela decide se mudar pra Hilltop. E tem uma treta feia com o Gregory na HQ. Espero que isso vá pra série também. Enfim, eu tiro a Maggie, Cal e o Rick. De resto, pode ser qualquer um. Minha primeira aposta é o Daryl. A segunda é o Glenn. Mas eu ficarei
Foi o cameraman mesmo.
Mas eu ficaria muito surpreso se for a Rosita, por exemplo, né?
Então, pode ser que seja ela, porque ela tá um pouco meio inútil. Assim, não inútil, né? Mas ela tá meio sumida.
Mas, gente,
episódios.
Mas imagina só se for a Michonne. Cara, ninguém mais não, pode ficar com o Rick, né? Não dá. Verdade,
pode começar a ficar com os caras, né?
Essa opção também,
né? É, lógico, né, mano? No mundo que os caras tá, que vier lucro.
Quando veio essa cena da morte que acontece lá no último episódio, eu acho aquilo um recurso de roteiro muito, muito pobre. Você não entrega logo de cara a morte da pessoa querendo ganhar audiência já logo de cara pro início da próxima temporada.
Mas, gente, sempre acontece isso em The Walking Dead.
Então, só que é muito mais interessante você já mostrar logo de cara a morte da pessoa, pra que a galera já fique com mais ansiedade ainda de saber como que essa série
vai ser a reação das pessoas.
Sem essa pessoa na série. Pra vocês que estão nos ouvindo agora aí, a gente teria aqui a participação de uma amiga que vocês conhecem, que fez parte da criação do Lepop, que é a Fernanda Oz. E ela é roteirista. Isso seria uma coisa interessante de discutir com ela, mas infelizmente ela teve alguns problemas de saúde e precisou ficar em repouso. Não pôde fazer essa gravação conosco hoje. Mas isso seria uma coisa interessante de discutir com ela, essa questão de roteiro. É, seria legal a opinião dela também a respeito disso. Pela questão de roteiro. Porque falando como roteirista e tal, isso é um recurso de roteiro que ele, por si só, ele não se sustenta. Porque muito provavelmente no começo do próximo episódio, você não vai começar com a morte daquela pessoa. Você vai começar com uma outra situação que vai culminar mais pra frente pra história decorrer até chegar na morte daquela pessoa lá pro final do primeiro episódio. Mas
eles sempre dão esse tiro no pé, todo mundo fica reclamando e quando começa a sétima temporada, a galera espera até outubro reclamando. E quando começa, tipo, nossa, primeiro episódio bate recorde, sabe?
Sim, é sempre assim.
É sempre assim. Então, assim, eu já tô acompanhando a série desde 2010. Então, todo final de temporada é o mesmo mimimi. Todo mundo fala que o roteiro é pobre, isso, que não deviam fazer aquilo, que não sei o quê. E todo mundo assiste, todo mundo espera. Então, por que que continuam fazendo isso, né?
Eles conseguem manter o público.
Eles conseguem manter o público. É assim que eles mantêm o público. Mesmo muita gente não gostando disso, eu também não gosto. Eu espero. Eu já não me afeto mais tanto. Eu já sabia que ia terminar assim. Não por spoiler, mas porque eu já tô descolada. É sempre assim, cara. Sempre. Às vezes, até na HQ acontece isso. Aí você fica, ai, que droga, sabe? Hoje eu não passo mais esse problema, né? Semana que vem já começa a Fear the Walking Dead, né?
E aí
o pessoal
tá
já vai ter...
Lá,
isso foi uma outra sacada de mestre. Tipo, porque eles terminavam sempre assim, não tinha nenhuma outra distração, e ter um Fear the Walking Dead.
Exato.
Aí começa nas semanas que vem. Aí o pessoal, quem tá acompanhando, eu tô acompanhando o Fear the Walking Dead, acho
então,
muito interessante.
Não tô, velho, eu queria assistir.
Eu tô acompanhando. Eu leio o HQ, assisto The Walking Dead, leio os livros que saem e também assisto Fear the Walking Dead, né?
Você vê o nível. O Fear se passa antes do Apocalipse?
Oi?
Sim.
O que foi?
O Fear mostra o início de tudo.
Sim, mostra o início de tudo.
The Walking Dead Begins.
Isso, mostra o início de tudo.
Eu não vou ver.
Não vai ver?
Não.
Por que não?
Porque é ruim, eu não quero ver como é que eles eram legais.
Não, cara.
Não, mas não são os mesmos personagens.
São outros personagens.
A história do início da parada.
Começa em Los Angeles, na verdade.
Pessoas.
É tipo, essa história se passa em Los Angeles. Então, assim, e o grupo do Rick foi, acho que, em Atlanta. porque só tá vendo do ponto de vista de Atlanta. E o resto, né?
A história que se passa com o Rick e a turma dele, você pode ver, eles estão sempre num cenário mais rural.
Sim,
e tal.
Exatamente.
E lá é um cenário mais urbano.
E você fica falando, caramba, não tem cidade nesse lugar, não? Porque é aquela coisa de meio oeste americano. Então os caras resolveram fazer o Fear the Walking Dead se passar numa coisa mais urbana, tal. Cidade, prédio.
Nossa,
rua,
eu achei assim.
Mostrar que não é só ali que tá rolando
com
a parada.
Com certeza. E aí você começa a ter uma ideia de como seria um apocalipse zumbi. Realmente, vai, digamos assim, aqui em São Paulo. Não, aqui em São Paulo seria mais caótico que em Los Angeles, né? Mas, tipo, o cenário é Los Angeles. Você já não sabe ali no meio quem é vândalo, quem é zumbi. Pessoas enlouquecem. É louco, eu não vou falar mais, sabe? Eu vou só esperar pra ver se você vai falar
não
assim.
Não vou falar mais.
Você sabe que eu falei tanto na cabeça do Léo que ele foi lá assistir The Walking Dead.
É, fui assistir mesmo.
Vou fazer agora, né?
Então, daqui a pouco você vai falar assim, comecei a assistir o filme que a Michelle falou pra eu assistir, sabe? A Michelle foi enchendo o saco, falando demais. É isso.
Foi igual o Léo, voltou a assistir The Walking Dead porque você...
Pela insistência, cara.
Eu voltei a assistir por causa dela. Falou, não, você assiste porque não, tá ótimo,
cara,
tá não sei o quê.
Tem o Negan, você tem que assistir o Negan, vai aparecer o Negan.
Aí eu falei, tá bom, vou assistir essa merda. Aí eu tava no segundo episódio.
Não,
eu já tava,
é merda.
Cacete, mano, que bagulho muito louco, velho. Eu já tava vibrando aqui em casa no segundo episódio já. Eu falei, caramba.
Nossa, quando cai aquele muro lá, que pá, os zumbis começam a entrar. É, nossa.
Quando cai aquele muro,
que desespero,
triste,
cara. Que desespero.
Falei, mó trampo jogado fora, velho.
Não, não, mano, aquilo foi sensacional, porque aquilo foi, é pra dar XP.
Inclusive, aquilo, olha só o que aconteceu. Pra você, as temporadas são divididas em duas fases, né? A
Sim.
primeira parte da sexta temporada terminou com o muro caindo e os zumbis entrando. Quando voltou a segunda parte da sexta temporada, foi a partir daquele ponto. E todo mundo ficou também reclamando, ah, e agora a gente não vai saber o que aconteceu, que não sei o que, e blá blá blá. Por isso que eu falo, é sempre a mesma reclamação, e sempre acaba do mesmo jeito. E o fim da temporada sempre acaba pior, e todo mundo reclama, e todo mundo volta a assistir.
Voltando à morte causada pelo Negan, eu fiquei prestando bastante atenção naquela cena, porque assim, eu falei, bom, se eu prestar atenção, eu consigo saber quem ele matou. Porque os personagens estão todos em linha reta, estão formando uma fila indiana de frente pro trailer.
E você tentou também Sim. memorizar a posição de cada um, quem tá do lado de
Sim.
cada um. Eu fiz isso também.
Sim, só que aí vem um recurso que o diretor fez, que foi sensacional, que ele usou no nono episódio, que é o fundo preto. Você grava a cena de noite, você usa um fundo preto depois no estúdio pra fazer
Já
a complementação
era.
De cenas, né?
Que
porque
que
é muito,
né?
É muito mais fácil. Aí o que ele faz? Ele usa o fundo preto naquela cena e na hora que mostra a pessoa tomando a paulada na cabeça, que a câmera desce, você não vê o trailer. Cacete! Eu não sei quem morreu.
Quem tava longe do trailer? Meu Deus, quem tava longe do trailer?
Então, mas a questão ali, eu acho que não foi nem, tipo, longe do trailer, mas é que a visão que a pessoa de baixo tinha era olhar pra cima.
Isso,
tá
aí você
então,
lembra.
O que eles viam era só o céu.
Exato.
Tá, viam
tava todo mundo
céu,
de
então,
joelho, né?
Então, exatamente. Eles não estavam, tipo, olhando pra frente, assim. Até porque o Negan tava muito em cima da pessoa. Então,
Exato.
Ela tava olhando pra cima, tá ligado?
Exato. Então, era nesse ponto que eu queria chegar. Você vê. Eles pensaram em tudo pra montar essa cena.
É,
porque
verdade.
Eles viram que essa
ela
fórmula
foi...
realmente prende o público do outro
Exato.
Não, mas
Exato.
É porque essa cena era a mais foda.
Então, quem é
Mano,
que...
quem
tá vendo como
morrer?
O roteiro não é pobre?
Não, o recurso de roteiro em si é pobre.
Mas
a forma como ele foi usado é que faz o diferencial. É que nem...
Foi inteligente.
É inteligente, então você não pode dizer que é pobre.
Não, mas é pobre.
Não é pobre. Não, não é pobre.
É pobre.
Não, você não pode dizer que você é pobre. Sabe por que você tá elogiando o recurso?
Não, ele foi bem usado.
Você quer tretar comigo, cara?
Ele foi um recurso bem usado.
Cara, eu acho que você não pode se esquecer que eu tenho o Jorjão aqui em casa. É o primo da Lucille.
Pra quem não sabe, a Michelle, o marido dela e o Henrique, eles têm um taco de beisebol na casa deles, carinhosamente apelidado de Jorgão.
Nossa.
Já fica na entrada da porta.
Sim.
Os caras já entram ligeiro já, né?
Sim.
Vou mandar mais na linha aí que...
Tem gente que deixa, espelho na entrada de casa, tal, pra refletir
não,
as más energias e não sei
não.
o que. Eles não. Eles deixam um taco de beisebol na porta de entrada.
Não, o taco de beisebol tá na porta de entrada e em cima da porta tem uma espada, né? Então, ou seja, né? Tá ligado que...
Ou vai por um ou vai por outro, né?
Pois é. O Henrique dá uma de Michonne e eu sou o Negan, de Silent.
Então, o que eu tô falando a respeito do recurso de roteiro, ele é um recurso pobre de roteiro.
Você
porque...
insiste em falar que é pobre, tudo bem.
Não, mas ele
te
é
respeito,
pobre.
Cara.
Ele é pobre. Você tinha outras formas de prender a atenção.
Vou brincar de Johnny do Nite com você, só tem você.
ameaças mesmo.
Eles tinham outras formas de prender a atenção do público, né? Sem precisar fazer esse apelo. Porém, a forma como eles construíram a cena e como eles pensaram em todo o entorno pra poder usar esse recurso, isso sim torna o recurso uma coisa útil. Seguindo agora, galera, para o nosso próximo tópico, pontos altos e pontos baixos da história.
Vai, Michelle.
Eu? Por que eu tenho que começar? Começa
você, porque você é a manjadora do rolê, tá ligado?
É.
Então você puxa a pegada e nós
Olha,
só vai, tá ligado?
Eu me arrisco a falar que, assim, a segunda parte da sexta temporada foram cheias, assim, de pontos altos. Pra mim,
sim.
Foram mais pontos altos que pontos baixos, assim. Se for pra eu falar de um ponto baixo da série em si, é essa crise da Carol. Eu acho desnecessária. Eu acho que...
Então, eu também achei.
Peraí.
Eu também.
Estão de novo estragando um personagem? Parem com isso, por favor. Eu não tô entendendo muito bem essa crise da Carol, sabe?
Carol tá meio...
Pra
tipo
mim,
assim,
isso tá sendo um ponto baixo.
É porque ela tá se achando a matadora. Ela tá achando que ela é boa demais em matar. E ela tá preocupada com isso. Talvez não souberam como trabalhar o roteiro e falaram, poxa, vamos fazer isso? É mais fácil.
É porque,
vamos lá.
Novamente fazendo um paralelo com a HQ. Na HQ, a Carol já morreu faz tempo, lá na prisão,
certo.
Né?
Nossa!
Sim! O alemão...
Nossa!
Então, assim...
Então, porque, tipo, eu sou leigo de HQ.
Você vê, na prisão, ela não era tão...
Não! A Carol, ela era como no início.
Sangue no zóio, como ela tá agora.
Ela era bem cuzona, né? Na verdade.
Eu nunca imaginava que a Carol fosse se tornar essa B10 Master, sabe? Que ela é.
É, porque tem que ter uma...
Ela é do
assim,
caralho! Sabe? E engraçado, na série, ela tem a personalidade que a Andrea tem na HQ, sabe? A Andrea se torna muito sangue nos olhos, sabe?
Verdade.
E a Carol é um personagem que na HQ, ela morreu já na prisão. Por que ela morreu? Porque ela tava com o Tyrese. Aí chegou a Michonne na prisão. Tyrese foi e se enrabixou lá com a Michonne. Largou a Carol e ficou com a Michonne. Isso na HQ, tá? E aí a Carol meio que fica pancada com isso. E ela...
Nossa, ela entra numa bad.
Ela entra numa bad. Ela tenta superar, mas ela não consegue. Então ela vai até a Lori. Lori tá com a Judith, que inclusive também... A Judith morreu, ela não tá viva até agora.
Nossa,
sério.
Mano.
Então,
caralho,
e aí ela propõe pra Lori que elas dividam o Rick. E a Lori acha aquilo um absurdo. E não aceita e tudo mais. Sei que no fim das contas a Carol...
Vai passar bem no bagulho, hein?
Não, as coisas começam a chegar a esse ponto, sabe?
Tipo... Chega nas minas e fala, não, vamos concordar aí.
Não, tipo, o que é isso? Tem que compartilhar.
Se todo mundo concordar, todo mundo transa.
Quem divide multiplica.
Não, tipo, se organizar direitinho, todo mundo transa, né?
É, se organizar direitinho, todo mundo
E aí, eles tinham pego um zumbi, né? E mantinham um zumbi ali, acorrentado em cativeiro, na prisão. Carol vai até o zumbi e dá um abraço no zumbi, a zumbi morde a Carol, e aí até ela morre.
Caralho, mas que mortezinha boa.
Foi,
hein,
na HQ foi assim, né? Não.
Safada.
Safada porque era uma personagemzinha fraca. Como você tá tentando se salvar no mar, segurando uma âncora. Na HQ ela era isso.
É por
então,
isso.
Então, na série, ela começou tão fraca, assim, sabe? E se tornou essa mulher, sabe? Que explode tudo, faz churrasquinho de gente.
É, mas é que
o que eu acho mais legal.
Faz sentido, né? Dela, tipo, todo mundo iniciar meio cuzão.
Sim,
assim,
mas só que assim, quando, a partir do momento que você chega
isso,
num ponto
tempo,
que, assim, ficou sem explicação, assim, tipo, meu, era pra ela já tá, ser uma pessoa fria, já era pra ser já natural isso. Mas vamos ver o que acontece com essa crise da Carol, né? Porque até então, o padre, que era o malbundão, o padre tá,
mano,
o padre Gabriel tá...
Velho,
sangue nos olhos.
Sangue nos olhos,
né?
Agora,
bagulho
tipo...
louco, né, velho?
Olho por olho, dente por dente.
É...
Né? Tô nem aí, não.
O cara era assim...
O que eu achei legal na Carol, nem tanto pelas coisas que ela sofreu, tal, não sei o quê, mas eu achei isso interessante pelo fator idade.
Sim.
Verdade.
Ela fazer isso na idade que ela tá, isso é sensacional. Eu achei uma sacada de mestre fazer isso daí com ela. Poxa, é uma tiazinha já, uma coroinha e tal, já de idade e tal. Ela tá completamente inofensiva. Ah, deixa essa mulher velha aí, vamos atrás de outra coisa. Aí vira as costas, toma uns pipocos.
Aí volta pra casa, vai lá, mata os zumbis enquanto a lasanha tá assando. Terminou de matar, volta, tira a lasanha, tipo...
Exato.
É. Então a Carol, ela se tornou assim, uma mulher que sabe aquela... Ela é esse tipo assim, ela vai, mata zumbi enquanto tá alguma coisa assando no fogo. E a Judite tá dormindo, volta, vê lá se a Judite tá dormindo, tira o assado do forno, sabe? Então, de repente, ela cair nessa crise ficou mal construída pra mim. Mas, provavelmente,
também,
a gente vai entender melhor na sétima temporada, vai ter um desenrolar melhor. Porque
então,
até então, a gente tá acostumada com a crise do Morgan e do Padre Gabriel.
Sim.
Padre Gabriel superou.
Drop it. You don't kill me, Padre. You're just as dead as me.
In my father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you.
You're all dead.
I go prepare a place for you.
Blood's coming.
Amen.
O Morgan... Não sei.
Também.
Também.
É,
o Morgan
tá
lá,
porque no final ele fritou o cara, velho.
Drop it. You can survive this. You can. Drop it, please.
No.
Sim, sim, ele viu que,
ele viu que nem toda a vida é tão preciosa
quanto ele fala.
Exatamente.
Não numa situação... Igual
onde ele não tem uma segunda opção.
Não tem.
Isso que eu ia colocar como
ele não tinha como arremessar o bastão àquela distância
não,
e acertar
mesmo,
o cara.
Até mesmo pela questão do Wolf, né? Que ele pegou como refém, sabe? Enfim.
Sim,
eu acho
isso
que isso deixou muito,
muito.
É, eu acho que isso deixou muito ele se questionando, sabe? Será que a gente deve poupar todo mundo? Será que todo mundo é aberto ao diálogo? Porque você falar pra mim que num apocalipse zumbi, sabe? No nível que eles estão vivendo já, onde as pessoas são mais perigosas que os zumbis. A preocupação não é mais os zumbis, são as pessoas. Aí você fica
Exatamente.
Naquela política de toda vida é preciosa. Aí você vira pro seu adversário e fala, você pode ir embora e nunca mais voltar. O que que aconteceu com os Wolves? Eles voltaram.
Isso eu achei um bagulho tão escroto, velho. Os Wolves, eles voltaram com um propósito bosta. Tipo, foi matar todo mundo. Mano, tipo, eu achei
delinquente,
muito...
Delinquente, sabe? Eu achei
então,
tão delinquente.
Eu achei muito sem sal, velho.
É, isso não tinha...
Tipo aí, os caras só chegou pra cumprir tabela ali, tá ligado? Matou uns caras e pá, ficou revoltadão, depois todo mundo se fudeu.
Eu até cheguei a pensar, quando eles apareceram, que eles teriam alguma ligação com o Negan. E depois eu vi que não tinha nenhuma ligação com o Negan, não. É só um bando de louco
não, então,
mesmo.
Não tinha, realmente. É um bando de vândalo
bando
mesmo.
De louco, sabe? Louco,
Sim.
querendo matar as pessoas
é,
pra libertar o mundo, virar todo mundo zumbi. Por que que eles não se matam e viram zumbi?
Exato,
sabe?
Eu fiz esse questionamento.
Cara fala, estamos todos mortos, não sei
ah,
o que,
então tá,
blá, blá.
Se mata. Mas
ah, então
deixa.
Se mata aí, mano.
Se mata você.
Que
se mata aí, nerdão.
No chão que o Morgan não queria matar.
É.
Mas isso eu ia colocar como um ponto alto, assim.
É.
Um ponto baixo. Que o ponto baixo realmente foi essa crise da Carol, que acho que veio numa hora... Essa coisa da crise, mano, é um bagulho que, tipo... tem que chegar, tá ligado? Porque nenhum ser humano que aguenta viver daquele jeito, tá ligado?
Sim.
Tipo, é bem fora do comum, assim, mano.
Isso.
Então, isso ia ter que chegar, tá ligado? Então,
alguém,
mas acho que não podia
passar
chegar
por
então,
esse tipo de situação.
Alguém, mas, tipo, não ela, tá ligado? Que, tipo, mano, ela tava,
tipo,
saindo
foda. Porque ela tá completamente conformada com aquilo, né?
É.
Então, isso eu achei um ponto baixo. E o ponto alto que eu achei foi a evolução dos caras. Tipo, o padre, que era um puta bosta, agora tá insano. E o Morgan, que era um cuzão caralho, agora tá assassinando geral.
É, não, ele não, ele ainda não está assassinando geral, né? Ele tá mudando
não, então, mas
a
ele
postura
já,
dele então, aos poucos. Só que eu acho assim, se fosse pra ter essa crise, continuasse então com o Morgan, com as crises do Morgan, sabe? Porque a Carol, ela... Essa violência dela, essa agressividade dela de proteger o grupo, mas se tornou necessário, entende?
Sem
tanto
dúvida,
que
velho,
todo ponto
dúvida.
Crítico era a Carol quem agia quando eles foram
Sim.
capturados lá pelos canibais, etc. Sempre é a Carol. Eu achei meio desproposital, mas... Eu espero entender isso na sexta temporada, né? Eu espero.
E é tipo, o propósito dela também é bem nada a ver, né? Tipo, não, eu não quero mais ficar lá, tá ligado?
Quando elas são sequestradas lá, né, pra fazer a troca, quando a outra mina lá tá lutando com a Maggie, que ela passa a faca perto da barriga da Maggie, a Carol nem pisca.
Nem pensa,
ela chega e dá um pipoco a queima-roupa na cabeça da outra
mina. Mas aí quando chega na hora de matar a outra...
Por causa do esquema do instinto materno dela.
Então, mas aí quando chega no momento de matar aquela outra lá, que se chama Paula, ela começa a hesitar, ela manda a Paulinha fugir. Tipo assim, cara, ela não vai fugir. A Paula era aquela mulher que não iria fugir antes de te matar,
era bem
não.
Carrancuda
muito
mesmo.
Muito carrancuda, sabe? Tanto que rivalizava ali tete a tete com a Carol. Então eu acho...
Ela era tipo a Carol de outro time.
Então,
tá,
eu acho que aquele foi o ponto da Carol ter que matar uma mulher tão badass quanto ela, que meio que balançou ela, mas não seria motivo pra ela entrar nessa crise toda, essa crise existencial dela toda.
É verdade.
Mas enfim,
é
né?
Verdade, isso faz sentido.
É esperar a sétima temporada pra gente entender melhor o que tá se passando, talvez.
Sem dúvida, velho. Fica muito por muitos porquês até aqui, tá ligado?
Acho que ela tá entrando no período da menopausa. A Carol tá entrando.
É verdade, porque eu acho que o cara foi dar um talento nela lá e ela não curtiu tanto.
Não,
tá
é, cara, sei lá.
Não tô na vibe mais, tá ligado? Acho que eu vou sair fora pro cara ficar triste.
Pode crer.
É, não sei como me desfazer, não sei como colocar na friendzone, não sei como me desfazer, então...
Então,
o cara já pulou pra, minha, pra cama
fora.
Dela, assim, sabe? Chega, entra no quarto, vai lá, dorme junto. Tipo, vai saber se era isso que a Carol
porra,
queria.
Porra, miliano, assim, tá ligado?
Acho que a Carol só queria uma... Igual a Cinderela, só queria uma noite. Só isso.
Exato.
É, mas eu acho que essa noite não foi tão boa, né, mano?
Pois é, né?
A mina teve que ir embora do bagulho.
Mas levou o casaco do cara.
Ah, mano,
levou o casaco.
Levou o casaco.
Não tem que acontecer de novo.
Enfim, levou o casaco do cara.
Pode crer. Falando agora a respeito dos romances nessa temporada.
Isso,
e a gente vai
todo
começar...
Todo romancinho mequetrefe.
E a gente vai começar com um ponto que todo mundo tá aí questionando. Por que o Daryl não pega ninguém?
É viado.
Não, mas isso já foi questionado. E o diretor falou que não.
Eu achei que ele ia dar uns picotes da hora na Carol.
Eu acho que ele é impotente.
Não seja tão malvado assim com ele.
Não, tinha umas cenas dele com a Carol, tipo, sozinha assim, que eu falei, mano, agora vai rolar, tio.
Então,
agora
assim,
vai,
mas não
agora
acontecia,
vai.
Velho.
Aí não vai, né? Você fala, agora. Não foi.
Aí você separa os homens dos meninos, tá ligado?
É.
Tipo, ele ficou com a Carol sozinho, pá, não deu nada. Aí o Ricão ficou sozinho com a Michonne, o que aconteceu?
Já.
Ah, mas tio. O Rick, essa questão do Daryl já foi abordada, sabe? De, será que ele é gay, por isso que ele não pega ninguém?
Eu acho que ele é homossexual.
Então,
cara.
Só que a produção já disse que não, que o Daryl não é gay. Essa chipagem do povo querendo que a Carol e o Daryl fiquem junto. E Carol, sabe? Aí o pessoal já dava até nome. Não rolou. E aí você ficava assim, será que eles têm realmente um flerte? Ou é um relacionamento mais maternal? Eu sempre vi o relacionamento deles assim, de forma mais maternal, tá?
Eu também.
Tipo,
eu
ele
também
viu uma mãe
assim.
Nela. Alguns momentos também eu cheguei a pensar, nossa, acho que agora vai rolar. E não rolou. E de repente eles voltavam a ter um relacionamento maternal. E
é quando isso que eu ia ele falar, tava fugindo. Eles se cuidam muito.
Sim, eles se cuidam muito. E quando ele tava junto com a Beth, eu achei que a partir dali poderia desenvolver alguma coisa. Mas aí a Beth morreu. E aí eu fiquei me questionando, falei, gente, mas e aí, não vai acontecer nada com o Daryl? Pô, tem que rolar alguma coisa com o Daryl. Ele, porque ele é um personagem assim, ele é um enigma, porque ele não existe na HQ, então o que você pode esperar dele na série? Eu acho que existe esse personagem justamente por isso, sabe?
Pra deixar um Coringa no ar.
Pra mudar o rumo, é um Coringa, ele muda o rumo. E aí quando eu cheguei a pensar... Assim, talvez quando o Jesus entrar na série, porque como Jesus na HQ é gay, né? Ele já temos um casal gay também na série, que é o Aaron e o Eric. Aí eu pensei, talvez ele assuma a homossexualidade com o Jesus. Mas até agora o Jesus também não anunciou que ele é gay, porque ele mal apareceu na série. Não é algo que deixa a transparecer pro público ainda. E nem sei se realmente na série o Jesus vai ser gay, né?
Tem isso também, né?
Isso pode ser modificado.
Isso também.
Os romances que aconteceram na série, eu achei um pouco mal construídos. Não trabalharam em cima de uma química, realmente. Rick e Michonne. Foi tão vazio, sabe? De repente eles estão lá sentadinhos no sofá, um pega na mãozinha do outro e de repente vão parar na cama? Assim.
Não,
porra,
não.
Que maravilha.
Não, você tá esquecendo. Você tá esquecendo o detalhe.
Qual detalhe?
O Drops.
Ah, e o Drops.
Você dá um Drops de menta,
drops,
mano.
É? O Drops foi a chave do bagulho.
Você dá um Drops de menta, já era.
Esse Drops, né?
A menina pediu o bagulho, tipo, como quem não quer nada. Ela pediu e falou, ah, o cara não vai trazer pra mim. Ele é um filho da puta. Eu e o cara trouxe isso. O bagulho, tio.
Então,
foi
tá
tipo
vendo?
Obrigação, tá ligado?
O maluco chegou com um Drops de menta, mano.
Ah, mas até então, ele... fazia isso com qualquer pessoa do grupo também, né? Não, não é uma
então,
coisa
mas
que...
mas é que, tipo, eu acho assim...
Que deixou,
eu
tipo,
acho
um
assim,
flerte.
Tipo...
Eu não senti afinidade então... que acusasse como o Daryl e a Carol várias vezes pro público. Acusou essa afinidade. Com a Michonne e o Rick, não transpareceu essa afinidade. Foi num momento que ele anunciou, falou pra Michonne que ele ia sair e ela pediu a pasta de dente. Um pegou na mão do outro, mas até então isso acontece entre todos os personagens. Porque eles se consideram uma família, eles têm carinho um pelo outro, eles se abraçam, eles sentam do lado. Eu acho que isso deixou a desejar. Não...
É, ficou bem seco mesmo, né? Bem
é, por exemplo, até o Abram e a Sasha. Começou uma química entre os dois, entende?
Sim. Então, mas eu acho que a química e o romance, assim, igual ao caso do Glenn e da Maggie, que virou tipo um casamento. Tipo, enfraquece o personagem.
Sim,
mano.
Enfraquece, mas só que também você não precisa chegar a seco como foi.
É, mas sei lá, acho que na situação que os caras tá ali, né, mano? Tá, meu irmão, vamos lá
não,
com essa parada
pelo
aí,
menos
ó,
alguns
ali.
Momentos.
Tá falando, não precisa nem beijar, tio.
Não
precisa nem beijar.
Gente, eu não quero vocês no meu grupo de sobrevivência, não.
Não, é que as meninotinhas têm essa mania mesmo, né? Não, mas deveria ter um romance, uma melaçãozinha básica que é pra dar aquela concluída no bagulho. Na situação dos caras, meu irmão.
Não tem meio termo
é,
lá,
logo
não,
eu falei,
cara.
Tipo, concluir logo esse bagulho aí. Aproveitar que a gente já tá aqui no esquema.
É.
Aproveitar que não tem nenhum zumbi aqui.
Isso, tá suave, nós temos uma casa.
Tem um muro.
Tem um muro,
pode crer.
Então, mas eu gostaria que, assim, se o Daryl realmente sobreviver e estiver na próxima temporada, eu gostaria que começasse a dar uma atenção e ou para com essa sacanagem aí entre ele e a Carol, deixa a coisa realmente como maternal e claro isso pro público. Ou, sei lá, meu, trabalha logo esse personagem, porque o cara vive bravo, vive querendo caçar os outros, sabe? Tipo, ou dá uma mulher pra ele, ou faz alguma coisa, sabe? Porque não dá.
Tipo, e Sasha e Abram, mano? Será que vai rolar um bagulho?
É meio que ficou uma incógnita pra mim, porque o Abram já teria morrido na HQ. Ele tá com a Rosita, conhece outra pessoa dentro da própria comunidade, acaba se interessando, tem um desenrolar
ele
igual
dá
da Sasha.
Que ele fala que ele achou que a única mulher que tinha pra ele era a Rosita.
É.
Ele falou, tipo, ele pensou, não é, velho. Aí ele dispensou a Rosita na Caruda.
É, na HQ assim. Ele dispensa a Rosita na Caruda e o Eugênio gosta da Rosita.
É, o que tá meio...
É, o que tá meio, ficou meio implícito.
Tá meio,
mas não muito, não pegaram muito nessa questão na série.
É, não,
eu
não
acho
não
que assim,
forte,
o legal é deixar as coisas levemente implícitas, sabe? Como naquele momento
isso
como
é
que o Abram tá indo embora e a Rosita tá no quarto, e os dois se discutiram e ele pegou as coisas dele e foi embora. E de repente o Eugênio tá lá na porta, assim, faz uma pergunta pra ela e ela fecha... aquele momento ficou meio implícito, a preocupação dele com a Rosita. O Abram morre no momento que ele tá conversando sobre a Rosita com o Eugene. E o Abram incentiva ele a investir porque ele quer que a Rosita seja feliz, aí a flecha atravessa o Abram e ele morre naquele momento, sabe?
A flechinha atravessa ele?
Atravessa tipo pelo olho, tipo a Denise, por trás.
Nossa, então, que bosta, filha da
então,
puta.
Então, como isso não aconteceu com o Abram?
Coitada da Denise, ela era mó firmezinha.
Pois era, a única que
ela era uma personagem gay também, né?
Ela até era uma personagem gay. Ela ficou junto com a Tara, sabe? Eu acho que o Abram e a Sasha então, vai continuar assim. Vão... Tanto que ele fez meio que uma proposta. Perguntou meio pra ela se ela teria um filho. E foi um relacionamento que começou tendo uma construção muito melhor que a do Rick e da Michonne. De repente, Rick e Michonne juntos, assim.
É uma coisa que me surpreendeu nunca imaginei, muito, velho. Sabe? Nunca imaginei, velho.
E até mesmo...
Eu nunca imaginei que a Michonne ia ficar com alguém, velho. A mina moca arrancudona da porra, velho.
É, mas assim...
Tá ligado? Ela era muito...
Mas isso foi uma coisa que me deixou...
Muito forte, velho.
Então, mas isso foi uma coisa que também me deixou questionando. Por quê? Porque ela se apaixona pelo Ezequiel. Os dois meio que tem um romance.
É aí que vai dar merda.
Aí,
véio.
Tipo...
É aí que vai dar então, bosta.
É aí que nasce o chifre de novo
é aí
no Rio.
Que talvez. Tem que tomar calmante pra assistir o bagulho.
Então, aí eu fico pensando, eu acho... Será que vai rolar ainda isso? Será que
Mano, não sei,
vai levar um fora? Não sei, acho que não. Sei lá.
Eu acho que tipo, Sasha e Abraham... Tipo, não vai rolar porra nenhuma. Vai ficar naquele igual a gente tava achando do Derry e Carol, tá ligado?
Não,
tipo,
mas os dois já estão juntos no relacionamento. Nenhuma. Os dois estão tendo um relacionamento. Não vai ficar como Derry e Carol. Não sei como vão desenrolar isso.
É tipo Glenn e a Meg. Tipo, pra mim é só um casalzinho também.
O Glenn e a Meg, só que é um casal muito mais expressivo.
É.
Muito mais expressivo.
É muito mais forte.
É um casal que já tem o carisma do público.
Acontece.
Então,
exatamente.
Eu não sei como vai ficar esse relacionamento da Michonne e do Rick, justamente porque existem questões que são muito mais graves, né? E que eles não vivem um momento de romance mesmo, sabe? Uhum. A não ser quando Jesus pegou os dois lá na cama, na primeira noite dos dois, mano. Jesus aparece.
Sim.
Mano,
caralho,
Jesus é muito empata. É muito empata. Jesus vê tudo. Você tá vendo?
Bom, que já tinha acontecido, né? Pelo menos já tinha rolado a parada, né?
Uhum.
Eu acho que ele foi até um pouco...
Tipo, ele foi lá falar, mas que isso, Rick? Esse é casamento?
Ele foi suavão ainda, que ele falou assim, vou deixar pra ir só de manhã quando os caras estiverem dormindo. Deixa eu contar agora, tá ligado?
É. Já pensou se o cara chega no meio do ato, abre a porta lá e... Aê, galera!
Ah, filha da puta, eu quero falar com você, porra.
Nossa, é muito... Que mais de romance? Até mesmo o romance da Carol com aquele cara.
Nossa, eu acho aquilo muito...
O cara não tem expressão nenhuma, ó. Você vê como
não.
O cara não tem tanta expressão.
Não, nada a ver aquela porra.
O cara não tem tanta expressão, assim, que eu nem lembro o nome dele, mas enfim.
Ninguém lembra
ninguém
o nome
lembra.
Daquele cara.
O cara que a Carol pegou, sabe?
Mas até mesmo
o caso deles foi construído... Sabe, ela tá andando,
sim.
Ele, você tá fumando, você tem mais um, assim, não. Senta do lado, conversa, aí depois ela leva um biscoito pra ele. E é isso que me indignou, tipo, pô, porque na HQ, a Andrea, que ainda está viva, né, ela se torna a companheira do Rick, por questões, assim, que os dois são iguais, né, ela é uma, na HQ, ela é fodona, ela é uma Carol. Os dois ficam juntos, mas existe um diálogo que ela... tem com o Rick, que ela explica do porquê, porque rolou um clima entre eles, só que o Rick não quer se envolver com ninguém, porque ele já tinha perdido a Lori, porque ele também tinha perdido a Jessie, e ele não queria mais estar com ninguém pra não passar por esse momento, por essa perda de novo. Mas aí a Andrea conversa com ele, e ele acredita que realmente ela é a mulher ideal pra estar do lado dele, tanto que os dois na HQ sobrevivem a coisas, tipo a Andrea toma um piau quando a comunidade é invadida pelos salvadores, na HQ, né? Ela toma um piau, ela tá lá na torre, ela e o cara, ela apanha, fica arrebentada. E de repente o Rick tá mal longe, ele vê um corpo caindo da torre e ele não consegue identificar. E ele chega correndo, a Andrea tá lá, meu, arrebentada e viva. Foi ela quem jogou o cara da torre, sabe? Então assim, e de repente, só que assim, houve uma construção. E com a Michonne e o Rick, eu não acho que houve construção. Eu acho que foi assim, a gente precisa dar uma companheira pro Rick, vai. Michonne põe ela sentada do lado do Rick, os dois pegam na mão e pronto. É assim.
Pra mim foi igual a Carol e outro cara.
Não, vamos mas um a Carol e a outro cara, tipo assim, vamos dar um companheiro para a Carol. Mas houve uma construção que levou o público a ver assim, os dois desenvolvendo.
Sim, entendi. Eu entendi.
Ah, interatividade
uma interatividade
deles.
Que levassem eles.
Eu entendi. Tanto que, tipo, quando o Rick pegou a Michonne, foi tipo um impacto da porra.
É, tipo,
tá
foi
vendo?
Um impulso.
Puta, caralho.
Sabe?
Então, e os outros personagens, os outros romances já dava pra sacar. Tipo, pô, tá rolando um bagulho.
Sim, sim.
Tá
ligado? Eu entendi
seu ponto de vista.
Eu achei isso meio injusto com os dois personagens.
Realmente ficou. Ficou bem mal...
Mal construído,
ficou
isso.
Ficou bem mal construída. É, foi bem o que você falou. Vamos pôr o Rick pra catar uma mina, porque... Ou a Michonne pra catar um cara, tá ligado? E foda-se como vai ser, só vamos fazer acontecer, tá ligado?
Tanto que a reação deles depois é estranha, tipo...
Isso, depois eles ficam... Isso mesmo.
Tipo, a reação é estranha. Eles vão, transam, depois da transa, a gente tá junto.
É, mãozinha dada.
É, tipo assim,
viu?
ele pegou na mão da Michonne de uma forma bem
café
romana,
da manhã na cama.
Sabe? Pegou na mão da Michonne e todo mundo ficou se perguntando. E aí? Porque até mesmo ficou isso dentro da série, com os próprios personagens, eles cara, será que tava rolando? Ninguém nunca percebeu nada? Será que faz tempo? Como isso aconteceu entre os dois, sabe?
A explicação do Rick é a melhor de todas. Ah, simplesmente aconteceu, Cal. Aconteceu. Foi a explicação mais safada que podiam colocar no roteiro,
tá ligado?
Sim.
Simples.
Ah, aconteceu. Já era, aconteceu. Você fala, caramba, mano, com tanta coisa, os caras tinham que meter esse aconteceu aí.
É, foi uma coisa tão assim, momento banal. Ah, aconteceu. Assim, o seu filho chega em casa, tipo, com uma mulher que você nunca viu. Ah, mãe, tô casado. Como assim? Ah, mãe, aconteceu. Ah, como assim?
Exato.
Sabe, tipo...
O que acontece em Vegas,
eu acho que seria legal, sabe? Todo mundo perceber uma aproximação entre os dois. Não precisava ficar um episódio inteiro numa melação, mas momentinhos. A aproximação...
É foda,
não, cara, não adianta. Como a aproximação do Abram com a Sasha... Sabe?
Sim.
Porque é uma série que é um drama.
Menininha, ela também.
A gente não pode esquecer que The Walking Dead é um drama. Então precisa acontecer coisinhas assim pra gente lembrar que é um drama. Porque senão as pessoas pensam que é um terror, somente terror. Corrige de zumbi, mata zumbi. Não é esse o ponto.
Tem o romance dos menor também.
Então, tem a Enid. A Enid, coitada. O Carl deixou ela trancada no armário, gente.
Se deixasse ela trancada no banheiro, pelo menos ela teria acesso ao vaso sanitário e água.
Sim, mas
da
o que
torneira,
eu fiquei pensando,
né?
Eu falei, a menina
mas,
vai
pô,
ficar com
pô, trancou no
sede.
Armário, velho. Pô,
pô, e depois você quer ir lá catar a mina, a calça só dá bola fora, cara. Só faz tudo errado.
Ele é meio... Ele é meio... Fracão.
Não,
né?
Não, pra você ter noção, até a Enid e o Cal tem uma construção de romance
isso,
melhor
exato.
Que a Michonne e o
exato.
Rick.
Exato. Michonne e o Rick.
Mas é que o paizão é pesado, né? O paizão tem que.
Eu acho que o Rick não tem jeito com as mulheres, cara. Ele pode ser charmoso e tudo mais, mas não tem jeito com as mulheres. Ele chega assim, tipo, pega. Você acha que é o quê, malandro? Pega na mão assim. Bom, se bem que a Michonne tava muito tempo na seca, né? Não tinha envolvido.
Não, cedeu, né? Cedeu, né?
Ela falou, é agora ou nunca, antes que ele mude de ideia.
Ela já pensou, putz, o cara já tá aqui, a gente tem uma casa, a gente tem um muro, a gente não tem zumbi em volta, ele me deu um drops de menta.
Ixi, e o Rick deve ter pensado também, pô, vou chegar ali que a carne tá mais fraca, tá ligado? Tá ligado que a mina tá uma cota, então se eu encostar, tu olha que vai render.
Com certeza. Ai, meu Deus.
Que caralho.
Comparando com a HQ, fora todas as outras comparações que a gente veio fazendo até agora,
sim.
Comparando com a HQ, o que a gente tem aí até o momento?
Caramba,
esse alemão é foda.
Você quer mandante do bagulho,
eu não.
Tio.
Cara...
Você quer mandante do bagulho aí, fala aí.
O cara fica jogando toda a responsabilidade pra mim. A próxima são vocês que começam.
Fala aí.
Demorou.
É todo fã de HQ, sabe, que acompanha a série também, vibrou com essas comparações. Um ponto alto foi quando eles foram a Hilltop. Isso é inegável, porque Hilltop na série é totalmente igual nos quadrinhos, até mesmo pelo ator que interpreta o personagem Gregory, que é quem comanda a comunidade.
Toma facada marota.
Nossa,
no bucho.
Nossa, deu facada. O cara, na verdade, é um tremendo de um covarde, sabe? Ele abre as pernas pro Negan fácil.
Eu abriria também. O cara é ruim, o cara é ruim, mano.
É. Eu andaria cara, se na você faixa não também. Abrir, ele vai abrir suas pernas na base da Lucille.
Então, é,
né?
Então, é melhor você fazer
melhor
isso.
Melhor você fazer isso. Então, por isso que
é
todo
melhor
mundo...
você já fazer.
E assim, quando eles eles acreditam que o Rick realmente é capaz de lidar com aquilo na série, e o Rick também acredita que ele é capaz de lidar com aquilo também na série. Só que a abordagem do encontro, do confronto do Rick com o Negan é outra totalmente, mas eu adorei, eu achei que foi mais emocionante. Então assim, Hilltop foi o ponto máximo de comparação com a HQ. É, eles estão à frente de Alexandria, produzem as próprias armas, eles criam gado, eles plantam os alimentos, e eles entram nesse sistema de troca, só que existem outras comunidades de sobreviventes também, como o Jesus falou, seu mundo está prestes a expandir, vocês não são a única comunidade.
Sim.
Todos os personagens estão muito, muito, muito iguais à HQ, desde o Jesus, o Gregory, aquele japonês lá que tá no alto do muro, né, que vem pra cima do Rick com,
sim,
uma lança.
Com a lança,
o cara que vai esfaquear o Gregory, absolutamente igual, algumas ações bem diferentes, como por exemplo, levar a cabeça do Negan, coisa e tal, e blá blá blá. É a pitada que precisa pra não ficar totalmente igual também a HQ, né?
Pra você que tá nos ouvindo aí agora, e você vive reclamando de uma série ou um filme não é 100% igual a HQ, ou 100% igual ao livro, isso é um recurso que é feito pra que você atinja dois públicos. Na verdade, três públicos, né? Público que consome só literatura, público que consome só o audiovisual e o público que consome os dois. Então você atinge
é
três públicos.
Né?
É, a Michelle, por exemplo, faz parte do público que consome os dois. Eu sou do público que consome só o audiovisual.
Eu também.
Nossa, e quando tinha as webséries do The Walking Dead, cara, eu ficava louca, falando, quando vai sair? Isso. É um universo muito grande.
Eu li só o primeiro arco das HQs do The Walking Dead e vi algumas coisas assim, tal, de imagens de outros arcos que foram sendo explorados ao decorrer dessas temporadas que a gente viu. Quanto a Hilltop, assim, é uma coisa que eu achei fantástica, porque eu tinha visto imagens de Hilltop na HQ, e quando mostra a entrada deles em Hilltop, eu achei aquilo sensacional, porque a abertura dos portões tal, e a hora que eles entram, o enquadramento de cena tal, é exatamente o mesmo.
O saguão da casa do Gregory.
Tal, o saguão, os quadros.
Quando o Gregory tá, a Maggie vai até o quarto do Gregory, sim, depois que ele recebeu a facada, sim, os cuidados médicos, a cena é igualzinha à HQ.
Esse cuidado que eles têm com os fãs de fazer isso, esse fanservice deles, é sensacional.
É o que cativa o público, sabe?
Sim.
É o que cativa mesmo o público.
Porque o fã se sente valorizado
com aquilo.
Respeitado,
né? Porque aquela temporada que ficaram toda na fazenda...
É,
tipo,
foi chata pra cacete.
Foi muito maçante, mas...
Nossa, como foi chato aquilo ali, caramba.
E a comparação master, todo mundo realmente esperava o Negan.
Exato.
E aquele momento do confronto.
Sim, sim. Era o crucial, velho.
Isso era, assim, aquela coisa que todo mundo, quando anunciou que o Negan ia aparecer na sexta temporada, sabe? Vibrou, eu vibrei. E era o que me mantinha ali, sabe? Naquela expectativa da semana passar logo, de assistir logo.
É,
chega logo
falou,
o último episódio.
Mano,
eu quero assistir.
E os caras falavam, tipo, mano, o Negan é um cara mesmo, velho. Eu falei, mano, é um cara, tio, não acredito. Que a gente achava que era só uma seita, tá ligado?
Então.
Exato.
Mas, mano, o Negan é um cara mesmo, velho. Vamos ver, o cara deve ser essa.
E aí é que tá, porque o Negan, ele é um personagem que precisa ser realmente muito bem aproveitado
e muito bem caracterizado.
Exato,
senão...
então não pode ser um ator qualquer.
Porque aí a gente...
E aí a escolha deles pro ator é que foi sensacional.
Nossa,
cara.
Foi perfeita.
Pegaram o comediante pra fazer o negócio.
Verdade.
Pegaram o Thomas Wayne. Vocês têm noção do que eles pegaram? O Thomas Wayne, cara.
Nossa, esse cara agora vai ficar respeitado, né? Vai poder daqui a pouco andar com uma camisa escrita pro comediante Thomas Wayne. Negan, sabe?
Tipo... Foi Negan, comediante Thomas Wayne. E como que é o nome do papel dele lá no Supernatural?
O pai dos Winchesters, era assim.
Era o pai
porque
do
eu não
assisto
Supernatural, então eu não sei. Construção, nossa, a construção da personalidade do Negan.
Ele é muito sarcástico.
Muito sarcástico, ele é muito sarrista.
Ele é foda, velho, foda.
Ele é muito...
Sim, você olha pra ele e fala,
nossa,
esse cara é um filho da puta.
É, assim, todo mundo vai adorar odiar o Negan. Ele vai conquistar o coração de todos pelo ódio.
Sim, por aquele sorrisinho de canto.
Aquele sorrisinho já me deixou com medo. Eu falo, cara, que medo desse sorriso, sabe? Ai, meu Deus, meu coração parou, minha espinha gelou. Ai, eu quero... Eu vou me mijar nas calças que nem ele falou.
Ele sai do
já se mijaram nas calças?
Já mijaram nas calças?
Então, relação à HQ, superou. Muito melhor que a HQ. Muito melhor. Apesar de na HQ, ele fala muito palavrão, né? E ele fala coisas um pouco mais obscenas, né? Por exemplo, ele não ameaça arrancar o olho do Cal. Eu posso falar?
Pode.
Ele ameaça pode. Colocar o negócio dele pra fora e fazer o Rick pagar um boquete ali pra ele em frente de todo o grupo, sabe? Pra desmoralizar ele.
Nossa.
Ele fala, porque
nossa,
eu posso te desmoralizar. A reação do Rick com a reação da HQ na série foi muito mais sensacional. Eu vendo ali o Rick de joelhos, tremendo, impotente, vulnerável, assim, com aquela confusão mental. Tipo, eu não consigo fazer nada. Eu não posso fazer nada.
É, então, isso que é isso me deixou preocupado, velho.
Sim.
Eu falei, mano, e agora, velho?
Porque até
tá,
então
tipo,
o Rick tava
mano,
todo
aí,
confiante.
É que tá
eu sou fodão, eu vou lá, eu faço e aconteço, eu vou desfeito.
Exatamente
então,
por
assim,
aquilo que acontece no episódio 9.
O moral dele
a
caiu.
A hora que eles matam todos aqueles zumbis que invadem Alexandria no episódio 9, e o Rick percebe, a gente pode dar conta.
E quando eles...
E aí chega o Negan e fala, a gente não pode dar conta.
E até mesmo quando ele vai até o alojamento lá, dos caras do Negan, e mata todo mundo, que sobrevive só um.
Sim.
Que tá saindo de moto e tudo mais. Até então, ele tava se sentindo o fodão, tipo, tudo, você vê, desde aquilo,
então.
Ele fala, a gente pode, a gente faz, a gente consegue, o mundo é nosso, ele fala isso pra Michonne na cama.
Exato.
O mundo é nosso, e naquele momento ele vê que o mundo não é dele, que as coisas não são
acho
fáceis.
Acho uma frustração fodida, tá ligado?
O ator, tremendo, tremendo, cara, tremendo. Eu gostei muito da interpretação do Jeffrey Dean Morgan. Eu achei que ele ficou um Negan que superou as minhas expectativas, pelo menos naqueles últimos 10 minutos, né? Mas a atuação do Andrew Lincoln, ele roubou a cena.
Sim.
De mostrar um cara totalmente assim,
fragilizado,
impotente, não posso fazer nada, tô aqui de joelhos
totalmente
me tremendo.
Pânico, né, mano?
Pânico.
Sim, porque a situação levou ele àquilo.
Sim.
Uma coisa é você tá sozinho naquela situação e arriscar somente a sua vida.
Outra coisa, tá ali seu filho.
Todo mundo.
Seu filho.
A mulher que você tá se relacionando.
A mulher do seu amigo que tá ali
grávida.
Grávida,
morrendo de dor, tá com febre. E são pessoas cruciais na vida do Rick.
Exato.
Que ele não quer perder e nem pode perder ninguém, porque qualquer perda ali esfaquece o grupo.
Ele não tem como abrir mão das ordens do Negan.
Não.
E é ali que ele percebe que ele levou um checkmate.
É. Superou a HQ dessa última... Esse último episódio, Negan, interpretação do Rick e tudo mais.
Então, eu não posso falar muito, porque eu não acompanho o HQ. Então, não tem como eu comparar. Eu vi o HQ, tipo, em flashes, tá ligado? Então, eu não consigo comparar muita coisa. Na real, eu não consigo comparar nada, tá ligado? Porque eu só vejo a série. Pra você, fica muito mais fácil comparar isso, porque você acompanha os dois, tá ligado? Então, fica muito mais foda ouvir você falar a comparação dos bagulho. Fica muito melhor.
Obrigada.
É, porque, tipo, como
a escolha
você,
da Michelle pra
os dois,
participar
mano,
desse podcast
como.
Não foi à toa.
É, então. Foi, tipo, completou. Porque como ela manja dos dois, Então não fica aquele conteúdo, tipo, só vídeo, tá ligado?
É,
fica,
exato.
Fica pro HQ
é,
também.
É, o que eu falo. Eu incentivo, sabe, bastante as pessoas a lerem HQ, porque você acaba interagindo melhor com os personagens, sabe? E você acaba se indignando quando não usam melhor os personagens. E você acaba deduzindo coisas que vão acontecer no momento. Então você acaba, inclusive, uhum, se indignando menos quando acontecem essas situações de fim de temporada. Evita estresse.
É verdade.
Enfim.
O nosso último tópico da nossa lista. O que esperar dessa sétima temporada? A não ser que a gente vai precisar de muito calmante pra, pra acompanhar os episódios.
Então, mano, fora o calmante, eu espero muita matança, velho. É. Eu quero ver muito personagem querido e amado se fudendo, velho.
Nossa, como...
Tá ligado?
Bonzinho,
eu acho,
né?
Eu acho que isso que dá o gás pra, tipo, a galera acompanhar o bagulho,
tipo,
tá ligado?
Tipo um Game of Thrones com zumbis,
isso,
né?
Isso. É, tipo, eu não acompanho Game of Thrones, mas eu escuto muito falar que, tipo, todo episódio morre alguém principal, tá ligado?
É.
E, tipo, mano, eu acho isso muito foda, velho. Te deixa meio, caralho, mano. Como? Por quê? Tá ligado? E depois isso é explicado mais tarde, isso é muito foda. Eu espero muito, muito sangue, velho. Como já tem bastante também, né?
Sim, tá demais.
Que não seja sangue de zumbi, seja sangue de humanos vivos.
Eu espero, pra essa próxima temporada, que eles continuem mantendo a mão nesse roteiro. Cara, sim, em nome de Jesus...
Olha, o Jesus
em nome
já tá na
Jesus,
série.
Cara. Em nome de Jesus, não mudem essa mão desse roteiro, por favor, gente. Nossa, fazia tempo que eu não me sentia tão cativado a assistir alguma coisa como nessa sexta temporada. Porque a construção do roteiro, episódio atrás de episódio e tal, ela é muito boa pelos acontecimentos, não pelos diálogos. Você que acompanha The Walking Dead, você já percebeu isso. The Walking Dead não tem diálogos.
Não mesmo.
São conversas.
Ação, velho.
São conversas pontuais de momentos ali assim que tá, ó, a gente precisa conversar. Tá bom. Eles falam coisas meio vagas e, tipo, já era. É isso.
Quando
tipo,
são
conversas rápidas, sem muito sentido. O que interessa pra eles ali são os acontecimentos. The Walking Dead é uma série de acontecimentos, ela não é uma série de diálogos. Isso é uma coisa difícil de ser trabalhada. E a sexta temporada trabalhou isso muito bem.
The Walking Dead é realmente assim mesmo. Você falou, porém, quando tem diálogos realmente importantes, é um prelúdio que uma morte memorável vem a caminho.
Sim, são geralmente discursos.
Geralmente, quem estava fazendo esses discursos foi o Glenn. Só que a gente ficou meio assim, confuso, porque ao mesmo tempo que o Glenn fazia, a Carol também fazia, o Morgan, todo mundo fez pequenos discursos importantes na série. Por isso que eu falei, não dá pra saber se realmente foi o Glenn que morreu. Porque geralmente quem faz o discurso memorável é quem morre, sabe? Assim foi com o Dale, com o Herschel.
Isso que é foda, velho.
E foi com o Tyrese, e foi com toda a grande perda na série. E nessa, a gente ficou meio confuso, porque os discursozinhos foram um pouco vagos, mas não deixam de ser importantes por isso. O que eu espero é que realmente continue a mão, porém eu acredito que a sétima temporada, o Negan vai pintar e bordar. Vai ser totalmente dele.
Será, mano?
Vai, eu acredito sim,
olha,
porque também é assim.
Eu também tô achando,
sabe por quê?
Viu?
Porque a série é o seguinte, existe aquela temporada, ação, matança, morre zumbi, morre pessoas importantes, mas aí depois de tanta adrenalina, acaba vindo uma temporada um pouco mais morna, que é pra dar, tipo, tirar um pouquinho o pé do acelerador. Então, eu acredito que a sétima temporada vai ser totalmente do Negan, sabe? Ele vai pintar e bordar, ele vai fazer o que ele quiser, ele vai saquear Alexandria, porque até mesmo ele falou, eu quero metade das suas coisas. E é assim, o grupo dele sobrevive saqueando as outras comunidades sobreviventes, né? Eles levam metade de tudo que é de Hilltop. Em troca de quê? De uma falsa nossa segurança. Então, isso nós acredito que nós vamos ver acontecer com a Alexandria. Vamos ver um Rick impotente, sem nada pra fazer, porque até então ele não sabe como, ele não vai saber como lidar com o Negan. Ele percebeu que o Negan não é um governador. O Negan é muito... ele é um louco, ele é um insano. Mas o Negan, ele é um mal necessário. Por isso, ele vai estar por muito tempo na série. Assim, eu também espero.
The Walking Dead é uma série que mostra que aquele universo onde eles estão é um universo onde só sobrevive se você é ou um psicopata ou se você é um sociopata.
Sim. Isso aí, caralho. Isso é Walking Dead, velho. É psicopata, velho. Se você não for isso, mano, você não vive. Cara.
Exato.
Você tem
The
que
Walking
ter um...
Dead é uma série que deixa isso claro.
Pulso muito
você
firme,
quer sobreviver?
Né?
Sim. Você quer sobreviver ali, você tem que se importar menos com os outros e
isso,
sair
isso,
matando.
Velho. Isso. Se importar com o que tem que ser feito, tá ligado? Tipo, não pode ter pena, velho.
É. Exato.
Se tiver... E, tipo, os caras, os integrantes do grupo que tem pena, pra mim, é os que enfraquecem, tipo, o time todo, tá ligado?
É, porque eles começam a entrar numa crise.
Mas também é igual a questão do... É igual a questão do mal necessário, tá ligado? Tem que ter esses personagens.
Sim. E é isso que mantém realmente a série. Então, assim, eu acredito que mesmo sendo uma temporada onde o Negan vai tentar abordar e vai ser tudo dele, ele vai fazer o que quiser e tudo mais, vai continuar na mesma vibe, sabe? Mas, o que eu mais espero, além do que todo mundo quer saber, né, quem foi a vítima do Negan, o que eu mais espero pra sétima temporada de The Walking Dead é conhecer outra comunidade chamada Reino, e eu espero ter um tigre em The Walking Dead, gente, porque eu quero saber como que eles vão fazer isso, se vão colocar um tigre.
Eu acho que vai ser um papagaio.
Ah,
ia ficar legal.
Não.
Ia ficar legal, hein?
Não.
Se fosse uma calopsita, cara.
Não, vocês ficam zoando a minha série,
mano.
Cara.
Caramba, ia ser muito foda uma calopsita assassina.
Respeito, Ezequiel.
Uma calopsita com tapa-olho, tá ligado?
Você pensou? Parece. Eu ia dar tipo umas 3 cabeçadas na parede aqui, na sequência também.
Ou então o maluco saca de um calango.
Nossa!
Aí sim.
Dragão de Komodo.
Aí é um negócio pra respeitar. O maluco saca de um calango e fala assim, aí, filho. Barato aqui é o seguinte, cara.
Ele chama de amarelão.
É.
Ô, amarelão. Busca o zumbi pra nós, amarelão. Exato.
Ai, meu Deus.
É isso,
eu
espero que The Walking Dead continue acertando o passo.
É isso aí, galera. Agora, infelizmente, eu sei, infelizmente, a gente chega ao final de mais um Lepopcast. E esse foi um Lepopcast bastante especial. A gente falando de uma série aí que é muito querida por vocês, tem uma legião imensa de fãs. Não deixe de acompanhar o Lepop. Não deixe também de acompanhar os gameplays do alemão, que vão ficar aí na descrição o link do Steel Gameplay. São muito bons os gameplays dele. Os de GTA fica a recomendação máxima aí pra vocês. É muito engraçado, meu Deus, cara. Acompanhe a gente aí em todas as redes sociais. Link pra download do nosso podcast tá aí. Se você está ouvindo a gente pelo YouTube, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue o Lepop em todas as redes sociais, porque nós é bacana, nós é muito gente fina mesmo, eu sei disso. Todos nós somos pessoas adoráveis aqui.
Aí sim.
Com certeza.
Siga a gente, compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos, marque toda a galera que você conhece, marque as inimigas também, não tem problema, marca todo mundo aí. E é isso aí, gente. Até semana que vem. Aqui quem falou com vocês foi o Léo e hoje eu tive o prazer de ter aqui dois amigos para participar desse podcast, o Alemão e a Michelle.
Opa.
Tchau, tchau, galera. Tudo de bom para vocês. Até semana que vem. Falou.
Falou.